telenovela. O Guilherme mandou a vê-la, gostou tanto dela. Mal posso esperar um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela. Mal posso esperar. Mal posso esperar.
Como é que é, malta? Sejam muito bem-vindos ao 39º episódio de Mal Posso Esperar. E, como é tradição, de 3 em 3 episódios, tenho cá um convidado. E hoje tenho o prazer enorme de contar com o comediante, ativista e jurista Tomás Rodrigues.
E agente imobiliário agora.
É verdade.
Para dar esta novidade, se procurarem tendas.
Estás a vender tendas às pessoas agora?
Sim. Opção dos últimos 2 dias.
Exato.
Olha que eu acho que cada vez mais é um mercado com saída.
Achas que sim?
Acho.
Porque tipo, foste ao Almirante Reis e viste que o problema da habitação está tão grave que as pessoas estão a viver em tendas.
Não, tipo, porque os festivais de verão vão. acho que é por aí. Não, mas olha, muito obrigado pelo convite.
Olha, nada, Tomás.
Fico muito contente de estar aqui. Epá, e dar-te os parabéns pela consistência de 3 em 13.
Pá, sim, eu acho que é um número interessante para ter.
Eu acho que nunca foi feito.
Eu acho que houve um problema de ter calhado bem das últimas 2 vezes que eu tive cá um convidado e agora estou um bocado preso. Esta piada que é para ninguém,
sim.
Para mim só, mas pronto, vamos ter que manter para sempre.
Não, e agora estás a arrastar todos. Eu acho que depois fica um polícia de podcast. A malta gosta destas coisas.
Sim, de quê? De
carregar em cima disto. Guilherme. Então, foram 13 episódios exato, para preparar um convidado.
Exato, e mesmo assim,
sim.
Tipo, falhaste
já,
ou...
já ponderaste, ou já te passou pela cabeça a ver a possibilidade de não conseguires trazer um convidado e pensares, vou fazer durante 1 hora 2 vozes.
Posso ir alternando entre a minha voz normal e a minha voz de cinéfilo, que no último episódio as pessoas gostaram muito, portanto se calhar tipo, posso-me entrevistar a mim mesmo.
Sim.
Fazendo disto um exercício de narcisismo ainda maior do que
não via para aí, eu via como arte. Eu vou deixar este desafio aos ouvintes, que é, se quiserem muito, quando voltarem os Oscars, com essa tua voz de cinéfilo...
Olha, se calhar não sei se não vai bater daqui a 3 episódios a cerimónia dos Oscars. Ou então, revelamos agora que isto sou a falar comigo mesmo, já. Tipo, sabes, tipo, Tomás Rodrigues não existe, para quem não te conhece, tipo...
Para!
Ficar a fazer uma voz secundária.
Sim, sim, sim.
Para sempre.
Mas isto é uma boa coisa, a fazer um episódio
sim.
Em que há uma entrevista contigo própria.
Olha.
É um monólogo de Oscars.
Sabes, por acaso, há um vídeo que eu curto bem, daqueles clássicos de YouTube, que era um gajo a entrevistar-se ele próprio... Tipo, gravou um vídeo para aí com 13 anos.
Mas com um daqueles clássicos.
Não sabes o que é este clássico de YouTube. Era um gajo de 13 anos que gravou uma entrevista e depois ele, com 25, ou uma coisa assim do género, ou 30, a responder às perguntas que ele tinha feito. Okay. E que ele estava cortado como se fossem duas pessoas a falar. Pá, por acaso, não sei se eram estas as idades ou se era tipo 20 e 21. Não, estou a usar, era grande a diferença.
Certo.
Mas, tipo...
Então aguentas o teu podcast de 15 anos.
Exato, imagina eu gravar agora e fazer
as perguntas.
Baitar esse conceito. Olha, Tomás, eu queria falar um bocadinho sobre um projeto que tu estás a fazer agora no teu Instagram, que é o Eu Não Vim Para Ensinar, em que tu, no fundo, pegas em várias letras do abecedário, em todas, não é? Não.
Certo.
Selecionaste sim. Todas à partida.
Vamos ver.
Ah, pois, é que eu ia para aí.
Vamos ver.
É que tu estás a fazer, tipo...
O que é o alfabeto?
Por não letra do alfabeto, estás a ir... tu és time alfabeto ou és time abecedário? Alfecedário, como eu ia dizer.
Eu, por acaso, sou alfabeto, mas eu sou time abecedário.
É, diz sempre abecedário. Ok. Eu não sei como é que... Sabe que há diferença? Tipo, alfabeto vem do grego e abecedário vem do escocês. Sabes? Aquelas coisas que não interessam para nada.
Sim. Eu, por acaso, acho que digo abecedário.
Porque é tipo A, B, C, D...
Alfabeto é a pessoa.
Ou seja...
Não é o alfa dos betos. É alfabeto no sentido de... Alfabeto é a pessoa.
Ou seja, como assim? Não estou mesmo a chegar lá.
Tens o analfabeto... E tens o alfabeto.
Ah, o alfabeto é tipo uma pessoa que sabe falar.
Sim,
enquanto
sim.
O analfabeto
exato,
tipo,
não sabe.
Não sabe ler e escrever.
Sim.
Giro. Mas, ou seja, tu estás a ir, tipo, cada letra, para quem não sabe ainda, tipo, estás a ir cada letra, tipo, um conceito relacionado com a política e organização.
Sim, ou seja, o objetivo.
Judiciária.
Sim. O objetivo é preparar, pá, no rebuliço que está o nosso Portugal,
sim.
Preparar ali um bocadinho o voto. tudo a brincar, obviamente, não é...
Sim, não queres uma preparação instruída das pessoas.
Diria que o Ricardo Luz Pereira dá mais formação do que
tu próprio. Ali,
sim. Ou seja, o objetivo daquilo é fazer rir, entreter,
sim,
mas tocar em alguns pontos que podem ser interessantes e curiosos porque as pessoas não conhecem.
Uhum. Tu tens conhecimento de direito, tiraste direito, não é?
Sim.
Para além da gente imobiliário de tendas, que é uma profissão recente.
Sim, sim, sim. Mas que está cada vez mais no mercado de juristas.
Exato.
Isso é muito interessante. Mas sim, ou seja, o objetivo daquilo é muito ali uma revolta de não é suposto ensinar, uhum, não é esse o objetivo, não é suposto dizer bem, é suposto encontrar ridículo em tudo e é suposto tu vires mesmo para dizer mal, ou seja, permitir-te, tu podes dizer mal das coisas, uhum, não tem mal nenhum com isso. E então o objetivo é pegar, lá está, em alguns temas do Ministério Público.
Sim.
Pá, agora esta coisa toda de António Costa, a questão do Ministério Público, pá, venho no carro com amigos, pá, o Ministério Público, não sei o quê. Olha lá, o que é o Ministério Público? Não sei.
Sim, conhecimento zero.
É isso, ou seja, as pessoas não conhecem. Então que aquilo, por um lado, embora o primeiro objetivo seja muito através de um humor linguístico, como já dizia, e citando agora aqui um grande... um humorista que eu admiro, não é um humor de ou seja,
é um humor de...
Exatamente, ou seja, certo, é bem apanhado. Ou seja, brincar muito ali com a linguística, de dizer, lá está, isto não é greve, é grave.
Certo.
Pronto. E...
Tens uma última no teu vídeo do I, do iCloud, não é?
iCloud, em português é o iCloud. Sim. Pá, mas é uma que eu gosto muito, sim, e aqui fica tipo...
O
meu trocadilho preferido deste último.
Ok.
Pode servir de mote para os teus ouvintes quererem
lá ouvir.
Que era, como nós não conhecemos nada sobre os impostos, uhum, não querendo entrar em temas de literacia financeira, sim ou não,
só porque isto não é um podcast de cripto. Tu tens de andar a mexer os teus ativos.
Exatamente.
Eu acho que era a pessoa menos provável de virar um podcast tipo cripto e prota. Sabes que eu acho que esses dois temas que chocam.
Mas não há nenhum que junte os dois.
Olha.
Se calhar há. Não, há um de cripto patrocinado por uma coisa de prota.
De certeza. Ou uma coisa de prota patrocinado por uma coisa de, coisa de cripto.
Mas pronto, ou seja, eu gosto. É este o tipo de humor. Ou seja, para as pessoas não saberem o que
é. Ah, não, mas e os outros cripto?
É isso. Ou seja, um programa de televisão explicativo dos impostos.
Certo.
Chamado IRS Sábados. Apresentado por Iva Domingos. E Miguel Sousa Tavares nos comentários. É pá. Estás a ver? É este?
Sim, é
ou
só...
Seja, se isto informa... Epá, informei-te o que é o IVA. Falei do IVA, falei do IRS.
Falaste da IVA Domingos.
Falei da IVA Domingos.
Sabes que eu penso sempre em IVA Domingos quando falam de IVA? É que é impressionante. Tipo, como eu via muito quem quer ganha quando era puto, para mim a IVA Domingos tem uma importância...
Pois é, achas que ela tem peso...
Para mim tem imenso.
Não, eu estava... Ah,
na política financeira portuguesa? Achas que a IVA Domingos...
Não, porque não há programas de IVA Domingos. Mas, sim, ou seja, se tu achas que ela...
Sim.
Ou seja, uma miúda está a crescer. Ah, tens de pagar o IVA. E ela chama-se IVA.
Yeah.
Ou seja, se achas que o imposto teve algum peso na vida dela.
É pá, de certeza. Não é? Tipo, tu quando também conheces alguém com o mesmo nome que tu, não é? Tipo, meio esquisito. Percebes? Percebes? Quando és puto, estás a ver tipo, Tomás? Não, eu é que sou Tomás. Tipo, tu não tinhas isso quando eras puto. Mas é que eu tinha um Guilherme na turma e ficava tipo, não.
Eu sempre tive um Tomás de quem gostei muito, então acho que.
Pois, é tipo, acho que as pessoas. Tipo,
sim, nós temos.
Mas é que há um ponto na tua vida, não é? Tipo, a não ser que tipo, os teus pais tenham o mesmo nome que tu ou uma coisa assim do género,
uhum,
tipo, há um ponto na tua vida que tu descobres. Ah, esta pessoa tem o mesmo nome. Tipo, isso pode-se. Dá para mesmo as pessoas terem o meu nome. É o que eu achava, tipo, o Guilherme era eu. Tipo, sim, isto, tipo sim, ter sim, outro sim, Guilherme sim. Na turma é tipo, é. E mesma coisa, tipo, imagina, pessoas chamadas Vitória. Tipo, é sempre esquisito, tipo...
Sim,
eu percebo. Vamos fechar pela vitória do Benfica, percebes? Tipo, sim, é esquisito.
Sim, sim,
piedade.
Sim, sim. Pois é.
Tipo, não devem ter relações simpáticas com o... Mas, tipo, a maior parte...
Dos... Tu tinhas coragem de dar um nome humorístico a um filho?
Tipo o quê? Tipo, Anselmo?
Força, Ralph!
Exato.
Não, ou seja, por exemplo... Primeiro nome, Piedade.
Sim.
Ah, o que nós?
Um trocadilho.
Sim, um trocadilho. Yeah.
Sabes que tipo, às vezes já tenho dúvidas se quer tipo, eu gosto do nome Luís, mas será que eu quero chamar? Tipo, porque eu acho que já penso muito à frente, tipo, Luís Ludovice. Primeiro parece um bocado Peter Parker, percebes? Parece nome de super-herói.
Sim, sim.
E depois,
sim,
tipo, Lulu na escola, tipo, e corte logo, sabes?
É,
tipo,
mas é isso, já nós já tipo... pensamos em alcunhas.
Yeah, yeah, yeah. Tipo, não, quer que o meu filho seja o Lulu.
Sim.
Tipo, eu sou o Lulu às vezes.
Houve uma altura, Tu és o Lulu às vezes?
Pá, às vezes há pessoas que se lembram que Ludovice tem graça a repetir a primeira sílaba e chama-me Lulu sem necessidade nenhuma.
Bom, epá, eu não sei, o meu pai não pensa, odeia alcunhas.
Uhum.
Então é tudo o que...
É tipo, tudo... então, guardanapos, e tu, não.
Não, epá, acorda. Não, houve ali uma altura em que havia pessoas que me chamavam Tofu.
Ah, pois.
Que é uma alcunha minha, pronto, não percebo muito bem o contexto, nem...
Sim.
E...
És vegan,
e pois não. Sim. E começaram a puxar isso para os meus irmãos.
Ok. Ah, tipo, mini Tofu.
Não, tipo, o meu irmão é João, Jofu.
Ah, Todd de Tomás, ok, tá bom.
E então, na brincadeira, uns amigos vão a casa e dizem... Tia Gifu.
Certo.
Para a minha mãe. Minha mãe adora estas brincadeiras.
E isso, rebola no chão, assim, tipo, adora, sim.
Meu pai, não fui, meu pai, acabou esta brincadeira por aqui. Estás a dizer, tipo, pá, não.
Meus pais deram-me um nome e eu quero manter esse nome. Eu
tenho um nome, mas depois tem muita graça, porque nós temos uma cadela, Kira, chama-lhe cão.
Certo.
Já alguém levou o cão à rua, já alguém.
É isso que há, porque o teu pai acha que o nome próprio é cão. E tipo, Kira é alcunha.
Sim, e porque foi adotado, ou seja, ele nunca teve a hipótese.
E pode ser.
Pode ser...
Ah, mas tipo, não vinha com o nome? Ou não, o nome era Kira? Já.
É, o nome era Kira.
Certo.
E nós ainda pensámos mudar,
mas
por causa da fonética eu pensei, Alzira. Ou seja, é engraçado.
Sim, e para ela não para faz ela diferença, é porque só o sílaba fora.
E no outro dia descobri uma coisa interessante, que é, os cães conseguem apanhar, pá, 85 expressões. Palavras barra expressões. Sim. Senta, tens fome, vem à rua. Eu acho que a minha família... gastou 50 em alcunhas.
Para a cadela.
Para a cadela.
E o teu pai furioso.
Meu pai furioso.
E o teu pai rasgando, tipo, a morrotar o jornal.
Pá, lá o meu irmão no outro dia fez, também tem muito tempo livre, que é engenheiro físico no técnico, mas...
Exato, claro.
Fez uma árvore...
Um diagrama em árvore?
Um diagrama em árvore das saídas das alcunhas da cadela.
Yeah.
Tipo, desta passámos para esta, desta enraizou para estas duas. Pá, e é chocante. A quantidade de palavras que nós gastamos.
Queres partilhar aqui três?
É pá, tens... Kira, lá está, ou seja, sim. Kira, o nome. Xia.
Yeah. Certo.
Pá, que já está, tipo, já envolve cimento, está a ver? Xia. Depois passas para Shira.
Certo.
Shakira. Pá, e tens as três do início de uma árvore. Pá, e de repente está Shakira. Pá, coitada
da está Shakira e ninguém já sabe. Pá, eu tenho uma coisa
ali. Já ninguém sabe.
Eu tenho uma amiga minha que é a Inha. E eu de Inha passei para Pinha. Pinha, Pinhata. E agora chamo-lhe Renata. Só que e para mim, faz todo o sentido ter chegado a Renata.
É uma evolução de Pokémon.
Exato,
faz todo o sentido.
Inha, Pinha, Pinha, Pinhata, Pinhata, Renata. Yeah.
Sim. E agora qual é que é o próximo? Ou não tens mais
agora vamos ver o que é que. Renata, Renas, se calhar.
Daqui a bocado estás a ver chamar São Nicolau.
Tipo, Nicolau, Renas, sim. Nicolau. Yeah. É isso, para mim fazia todo o sentido.
É isso.
Porque eu não sei, tipo, mas eu adoro ser tipo autor de alcunhas.
Sim, sabes? Sim, tipo, sim, sim.
Se fosse uma questão artística.
E quando pega,
é lindo.
Tu metes no currículo.
Claro. Tipo, conseguiste ser tu a. Tipo...
Sim, estás a brincar. É. Não, é quando as pessoas chamam. Uma coisa é. Tu consegues ser o inventor de uma alcunha. E essa alcunha, as pessoas. Imagina, as pessoas olham para aquela pessoa. Alcunha. E as pessoas pensam, ah, ok, percebo.
Sim. Pronto, certo.
Está bem? Imagina. Chamam não sei quem a colorida. Yeah. Ah, ok, percebo. Anda sempre com roupas todas coloridas. Ok. Agora, tu conseguires integrar uma alcunha numa pessoa sem que a alcunha não tenha nada a ver com a pessoa e seja só produto da tua robustez.
Tipo, epá,
isso buscar, aí, não, isso aí.
Tipo, é que imagina, eu
acho
gosto...
que vale mais isso num currículo ou voluntariado.
Banco alimentar todos temos.
Sim,
agora,
sim, sim, sim. Agora
fazer isto, uma alcunha, pá, que pegue.
Alimentar alcunha.
Pá, é então. Que imagina. Pá, é que imagina. Eu adoro, tipo, também, por um lado, eu gosto das alcunhas elaboradas, mas também eu gosto das simples,
sim, sim,
que,
sim,
tipo,
sim.
De repente pega. Havia um gajo na minha turma da faculdade, tipo, turma... Ah, ou seja, a turma das teóricas, que são, tipo, 400, não é? Tipo, a turma das práticas.
Sim, sim.
Pá, que estava sempre com o mesmo casaco. E eu comecei a dizer, casacos. Lá veio o casacos. E, tipo, pegou, tipo, o meu grupo de amigos, tipo, o casacos. Tipo, ei, o casacos chegou atrasadas, sabes? E é, tipo, e é a coisa mais simples do mundo.
E ele sabe que é casacos?
Não, não faz ideia.
Ok.
Não faz ideia.
Até porque não é casacos.
Agora
é casaco.
Espero que pessoas que tenham andado comigo na faculdade com este podcast pensem, será que usei tantas vezes aquele... aquele blusão?
Será que
da quebra-mar?
Será que era eu? Sim.
Era eu o casaco. Gosto, pá. Mas depois de repente, tipo, nós tínhamos um professor que era o António Pedro Barbas Homem.
Certo.
E, tipo, eu chamava Beardsman. E era, tipo... Sim. E pegava, estás a ver?
Sim,
e, tipo, pegava,
sim,
tipo,
sim.
A aula do Beardsman, que não é... A nível de criatividade. É das minhas melhores? Não. Tipo, eu tive um amigo meu que disse...
Não metes essa no currículo.
Não, esta não. Mas, tipo... Eu adorava também, tipo, ser capaz de fazer, tipo, daqueles nomes que tu não acreditas, tipo, tu não percebes logo à partida, mas depois pensando um bocado chegas lá. Tipo, um amigo meu no outro dia disse que outro amigo meu tinha cabeça de morango. Tipo, o formato da cabeça sim, era de morango. Pá, sim. Eu adorava conseguir fazer essas.
Sim, olha, percebes? Eu tenho um professor de educação física que tinha alcunhas, isto é surreal, tipo, ou seja...
Foi do ponto de vista limiar, pedagógico.
Sim, do ponto de vista pedagógico, mas foi no limiar, seja, porque não posso dizer que foi há 20 anos, isto era quando eu estava para ir no nono ano, ou seja, foi há relativamente pouco tempo, mas acho que foi no limiar da política de cancelamento, que é
tu és o gordo de merda. Tinha
quem me dera que fosse isso. Não estou a brincar, mas é. Sim. Ou seja, eram alcunhas, algumas puxadas,
sim.
Outras muito interessantes, ou seja, eu acho que a tática dele era... Eu vou mandar 100, 3 vão ser hilariantes.
Ok, tipo, não era pela... Era pela consistência, não era pela qualidade.
Há um... Pá, e depois ficaram. Claro. Ou seja, há um que lhe chamava semente. Pá, porque assim, meia cabeça, triangular de um semente. Pá, e ficou. Tipo, às vezes na rua, como é que é semente?
Formatos de crânios é...
É pá, é assim, sim.
É tipo, é que é a mesma coisa que podes atacar e tipo, já não dá para desver.
Sim,
tipo,
pá, é chocante, ou seja, tipo, ele e ficou... Houve 3 que ficaram...
Outras que foram só processos disciplinares.
Não foram, mas podiam perfeitamente ter sido, sim. Mas é isso, portanto, eu acho que de facto é uma arte. É uma arte e principalmente, redobrando a arte, que é quando tu fazes, a própria pessoa se ri, identifica-se e diz: bem jogado.
Sou eu, sou o Seminto.
Sou eu, sou o Seminto a partir de hoje.
Yeah.
Sim.
E é que tipo. Também uma pessoa ficar indignada com a alcunha e por isso a alcunha pegar mais, também para mim é hilariante.
Indignada negativamente?
Tipo, não gostar. É tipo, mas porquê que eu sou o casacos? Sabes, tipo, sim, e tipo, sim. Fica cala de casacos.
Sim, fecha o...
Fecha o fecho.
Vá, está bem, vamos mudar. Eclairs.
Exato. Sim. E tipo, pegar numa coisa completamente trivial.
Sim.
Olha, isto sai à terça-feira. Como todas as semanas, e por isso, eu acho que devíamos fazer o resumo da jornada desportiva.
Sim, vamos a isso.
E se calhar, nós os dois gostamos de futebol, e isto não é um podcast de futebol, mas temos hoje a oportunidade de estar a falar com o sócio número 94...
93, 93, pá, 93, pá.
Do Estrela da Amadora.
É verdade.
Pá, é um número impressionante.
É um número impressionante.
Parabéns, tipo, isto nem sequer é um humor, tipo, de ah, és o sócio. Não, tu és mesmo, tens mesmo um cartãozinho
com
Tomás Rodrigues, sócio número 93 de Estrela da Amadora.
É verdade. As pessoas no início chocam-se um bocado porque acham que eu estou a mentir e pensam, pá, o Estrela é de 1900 e como é que. Pronto, eu joguei no futebol muitos anos no Estrela da Amadora. E quando fui logo sócio desde o início.
Era obrigatório? Ah, não, era aqueles
que
tirávamos uma fotografia com o presidente com o cartãozinho, sabes?
Sim, sim. Não tenho certeza, mas acho que não era, principalmente porque era futebol de formação, coitado do presidente, não devia fazer mais nada do que estar a tirar fotografia.
Sabes quando alguém começa a falar e tu completas a frase à frente?
Certo.
Tu ias dizer, é futebol de formação, e com o F, eu sei, ias dizer, é futebol feminino. Era futebol feminino. Sim, Estrela estava lá à frente, já
sim,
tinha...
Sim, tipo... sim, já era... O Estrela já era... Lá está. E...
Sim, desculpa, estás a dizer, tinha cartão de sócio logo,
certo,
quando
cartão de sócio e tal. Pá, o meu pai já era, o meu avô também já era. O que é que aconteceu? Quando o Estrela acabou, houve uma reestruturação e disseram, muito bem, quem quer continuar a ser sócio do clube pode continuar e tal, novas cotas, etc. E o Estrela foi para a última e tal. Então ficaram os rijos.
E tu consideraste um deles?
Depois passado, considero o meu pai um rijo por mim, porque eu devia ter pai 12 anos. Tinha um bocadinho, não, tinha mais já, mas e então nessa reestruturação os sócios ficaram, pai, meu pai é o sócio 47 e eu sou o sócio 93. Não, isso é um grande flex, ou seja, o meu irmão, por exemplo, o meu irmão João é o sócio 6000 e tal,
yeah.
E fica um bocado indignado porque entretanto preciso pagar cotas, não é? Para trás, e houve ali uma altura em que nós não pagámos. E então temos de estar a pagar agora, que é um investimento, não é?
Claro,
lá está. E por isso a minha entrada no mercado imobiliário de tendas para conseguir contribuir para isto. E o meu irmão acha que é um bocado estúpido, só para queremos manter o número, temos de estar a pagar essas cotas para trás. Tipo, façam sócios agora, sejam 9 mil e tal, certo. Que se lixe.
O teu irmão não quer saber da antiguidade.
Sim, é isso, não quer saber da antiguidade. Pronto, chamem-me conservador, chamem-me liberal, mas. Eu acho que é uma grande oportunidade haver um dia, é só por isto. E se não existir, a expectativa de que exista vai-te trazer este calor. Que é, e agora? para a Estrela, mesmo, Estrela Porto, e agora os 100 primeiros sócios do Estrela da Amadora. E estamos nós no relvado a desfilar, pá, que acho que é lindo, está a ver? Rapazes e raparigas a dançar.
Como é que se chama o estádio da Estrela? É António Mota? Não, não é António
não,
Mota.
Não, não, é não, é o... Ai, José Gomes?
Possível. É nome de pessoa.
Tem sim, é nome de pessoa, é nome de pessoa. Eu, por acaso, agora, lá está, houve uma, quando houve a reestruturação, houve ali umas coisas com a câmara, e eu não sei se a câmara não comprou, ou seja, isto não é, pronto.
E de repente é powered by...
Sim, powered by. Olha, sei que a brincar com o powered by, o campo de treinos de Estrela chama-se Campo Dr. Baiardo. Pá, que é um tecinho.
Pá, por acaso, a Dr. Baiardo faz tipo publicidade mesmo interessante, eu acho. Tipo, é uma, é,
tu já
é
não marca... vês bem, ou seja, não, é muitas... É muita, já nem... Vês Dr. Baiardo? Ou seja, eu sei que é uma
tipo,
referência.
O quê? Nas lojas e não sei o quê? Tipo,
não, isso vês, mas vês pessoas a comprar sem ser minha avó.
Sabes, tipo... Sabes aquela coisa... Pá, que é as coisas que mais me irritam em Lisboa, do Winter Wonderland. Sabes, tipo, aquela coisa no Parque Eduardo VII, na Feira de Natal.
Certo.
Pá, havia lá uma banquinha do Dr. Baiardo, só. Tipo, com merch do Dr. Baiardo, tipo, camisolas, não sei o quê. O Michael Knight tem uma música sobre o Dr. Baiardo. Eu acho, tipo, a comunicação deles vai dar fixe. Mas sim, desculpa, estás a dizer.
Eu também, mas, ou seja, e é a referência que é, tipo, quando tu estás mal da garganta, alguém tem um Dr. Baiardo. E sim, pá, eu usava isto antes.
Sim.
E pensava que era mesmo um médico.
Mas não usas.
Estou a brincar.
Não, mas quem não, é que, mas... tipo, o Dr. Baiardo tem que ser um doutor ou não? Ou achas que é tipo doutor licenciado?
Acho que é doutor licenciado. Pá, tenho a certeza que é doutor licenciado. Se bem que é aquele lacinho que era antigamente os doutores. Médicos usavam aqueles lacinhos. Portanto, não sei. E para seres médico tens de ser licenciado. Portanto, eu vou apostar
à partida pode ser DR doutor.
Sim, mas a minha avó tem sempre doutor Baiardo em casa.
Ok, mas ainda, achas que ainda são os mesmos? Aqueles que já derreteram dentro do...
Possivelmente os do fundo da tacinha, sim, porque ela vai renovando.
Sei. Sem nunca chegar
sim, não sei, lá abaixo. Não faço a mínima ideia, mas acredito que possam existir desses.
Então, mas tipo, o teu objetivo era ser homenageado.
O objetivo era ser homenageado e eu sei que as pessoas não percebem isto, mas é um investimento. Porque.
Quanto é que tens de cotas em atraso? Manda-me assim um valor.
7 anos.
Ok.
E então fiz uma negociação que era: eu vou pagar.
Fez-te um corto de pagamento.
Fiz de gentleman's, não houve nada, não sei nenhum guardanapo.
Tio Prezi, de Estrela.
Que era, vou pagando agora e vou pagando as anteriores.
Ok.
Assim, revezado.
Exato.
Pá, porque chegar à minha mãe e dizer, vou investir 600 euros no Estrela, é um bocado estranho.
Mas está a correr bem.
Nem eu sou fanático, assim, de futebol. Ou seja, não vou fazer isso, lamento. Mas, porque é que isto é um investimento? Se tu pensares. Que é, daqui a 10 anos, ou 20 ou 30, eu vou ter, daqui a 30 anos, tenho 50 anos. Não sei se os 100 primeiros sócios do Estrela
não vão
têm a minha idade.
Yeah. Pá, com uma segunda pandemia, aí...
Sim. Eu posso, ou seja, eu posso perfeitamente aguentar bem e de repente estou no top 10.
Pá, e de repente és o sócio número 1 de um clube histórico.
Yeah.
E de repente, isso tem que trazer regalias.
Eu tenho 50% dos votos.
Pá. E de repente és tipo, és só um senhor de meia idade. Nem sequer és.
Sim.
Nem sequer é aquele velho que, tipo, que as pessoas têm medo de aplaudir muito no estádio e que ainda tem um AVC. Não, tu estás ali, vieste bicicleta.
Sim.
Estás de licra.
Pá, é um grande investimento. É um grande investimento. É pá, eu acho que.
Estás muito bem posicionado para ser sócio número 1 da Estrela.
Pois estou. Não sei que aspirações é que isto me pode dar depois. Tenho que pensar.
Primeiro volta olímpica, não é?
Sim, uma volta olímpica, acho que isso é pá, num bom Estrela Porto.
Mas não achas que, tipo, por seres novo, perdes um bocado o elan antes de ser o sócio número 1? Que é tipo, as pessoas acham que houve um erro informático.
Mas claro, lá. Mas eu vou-me preparar para dar essa volta.
Ah, ok, vais estar de make-up.
Talvez.
Vais estar tipo máscara de látex.
Um pó-talco nas sobrancelhas.
Cadeira de rodas.
Sim. O meu filho ia empurrar-me.
Exato. Filho que é teu irmão. Vai ficar o teu irmão que é tipo 4 anos mais novo.
Exatamente, o meu irmão empurrar-me. Sim, eu acho que... Agora, isto pode correr mal, não é? Que é começar... Não sei, o Estrela não tem assim a parte à volta do campo. Não é
não
melhor
é,
do mundo.
Não é dada...
Vou armada em cadeira de rodas, fico travado na relva no início, volto para trás, não aconteceu nada.
Yeah.
Investimentos de anos para isto.
Para seres humilhado.
Sim, mas cadeira de rodas
ver,
não é melhor.
Tu foste ver o Estrela Vizela ontem.
Fui ver o Estrela Vizela, sim.
Um igual,
epá, muito mal jogado.
Foi o primeiro jogo da época que foste ver, ou não?
Não, já foi mais. Melhor jogo da minha vida,
uhum.
Ou seja, eu sou benfiquista, não é? Mas melhor jogo da minha vida, Sporting Estrela. Pá, em Alvalade foi...
Foste para a claque
de Estrela. Epá, é surreal. Ou seja, há requisitos para estar na claque de estrela.
Uhum.
7, 8 dentes.
Certo.
Uma aspiração a uma tatuagem do estrela numa, sim, parte do corpo que seja visível quando estás a cantar.
Certo.
Epá, e depois amor ao clube. Eu ainda só tenho um.
Exato. A tatuagem.
7 dentes. Sim. Mas, não, mas ou seja, gosto muito de ir ver, gosto muito de... Principalmente de ser um clube pequeno, a Estrela Vizela. Vai ficar 4-0 para o Vizela? Não faço a mínima ideia. Vai ficar 4-0 para o Estrela? Não faço a mínima ideia. É sempre um imprevisível.
Aquela dose de Premier League.
Sim,
não é?
sim. Mas é mesmo, ou seja, tu estás a conseguir viver ali o jogo. Epá, mas não sou fanático, imagina. Ontem tinha à minha frente um tipo, pá, aquele clássico, 34 anos, lê banda desenhada, a alcunha dele é ser pai casacos, está a ver?
Sim.
E deve ter levado os pais pela primeira vez ao futebol.
Ok.
E está no meio a gritar para o árbitro, aos berros, a chamar nomes, e assim, putz, não há motivo. Tipo, isto não é... Champions, não é? Mesmo, sim, na Champions eu não encontro, sim, motivo, sim, mas, epá, sensato, pá, não é? Tipo, às tantas, gol do Vizela, a mãe dele celebra, só para ver a irritação dela, percebes? Epá,
Mas calma, peraí, então, foi gol do Vizela e a mãe dele celebrou para irritar o filho, ou não?
Não só, é tipo, a mãe disse, pronto, já está. E ela era clara.
Ah, mas isso não é uma celebração, é mais tipo uma constatação de, pronto, este senhor árbitro conseguiu o que queria.
Não. É um pronto, já está cantado.
Pronto, já está!
Não,
é isto?
Não, isso é voz.
Era a locutora! A mãe do senhor era a locutora.
Não, era. Pronto, já está!
Ah, então se calhar.
É um já está que dá a entender que é meio festivo.
Que é um alívio.
Sim, que é um alívio.
É que por acaso, pronto, já está, tanto pode ser. Tipo,
pois é, mas tu
já fizeram o caminho ao meu clube, olha. Sim, mas conseguiram o que queria, olha.
Pronto,
palmas,
pá, já está.
Palminhas. Não,
pronto, pá, já está. Isso é uma cena. Pronto, já está.
Colocação. E tu estavas de frente ou de costas para a senhora?
Estás de costas para a senhora.
Okay.
Então, se calhar falho na expressão, é verdade. Mas, epá, mas enerva-me um bocado as pessoas levarem
o futebol demasiado a sério. Achas que é um problema tóxico da sociedade?
Acho que prefiro não responder.
É para não levantar.
Sim, vou pedir apoio do público.
Exato. Queres manter-te empático?
50-50, perante... ou então dá-me um 50-50.
Eu tenho muita malta da bola aqui.
Tens?
Tenho.
Eu adoro bola. Eu sou sócio 93. Percebes? Eu adoro bola, eu joguei muitos anos e tal. Agora, pá, custa-me um bocado um fanatismo de seres mal criado, pá. Isso.
És tipo, tu és o sequer dos gatos do jogado diferente.
Sim. É pá. Ou seja, sofre para ti, sofre, fala tudo. Adoro, ou seja,
pontapé numa cadeira para ti é demais? É demais.
É demais, claro. Pá, um pontapé é demais.
No ar?
Sim.
E um apre? Com
não, isso é do casacos. Isso também não faz muito dinheiro.
Mas tu é ti que ficas incomodado com malta que seja muito agressiva? Tipo...
Não, ou seja, não é incomodado de... É não compreender. Não é incomodado, tipo, chegar ao gajo e dizer, pá, podes estar calado, está a faltar o respeito no estádio.
Exato,
não,
tipo,
isso não é.
Sim.
Agora, é só não compreender, não consigo compreender.
Yeah, é que, tipo, eu acho que para mim há uma espécie de véu no estádio que é tipo... No estádio, tipo, há comportamentos que só fazem sentido no estádio, que é tipo, se fosse, tipo, na rua, eu achava, tipo, ei, esta pessoa é maluca. Mas, tipo, no estádio, há qualquer coisa em mim que desliga. Porque eu, claro, que imagina, claro que eu acho que
mas
não faz sentido.
Que há pessoas que, às tantas, estão tão ou seja, um jogo é suposto, ok, é um entretenimento, vais com amigos, vais com família, vais sozinho, pecadoras, ver futebol, ver o clube, mas à partida, se vais sempre a todos os jogos, nunca vais bem sozinho, porque às tantas começas a criar ali um grupo e tal. Pá, aquelas pessoas que estão a fazer aquilo tudo, eu não sei até que ponto é que não vão frustradas para casa.
Pá, claro que vão.
Mas tipo, mas uma coisa é tu ires frustrado num Benfica Famalicão, em que o Benfica em 30 jornadas, pá, sei lá, perdes pontos em 7 jogos.
Sim.
Outra coisa é tu estás num Estrela Vizela, em que sabes, pode tender para os dois lados, e por isso, por um lado pode ser mais...
Emotivo
e fervoroso. É tipo, não podes ir frustrado, pá, tu não vives... Ou então tens que marcar sempre uma consulta para depois do...
Para depois ir...
Antes
sim.
E depois, ou uma coisa assim. Não sei.
Sim, e tipo, às tantas, isso irrita-me um bocado, não é? Que é tipo, há pessoas que estão sempre indignadas com qualquer coisa durante os jogos todos. Isso aí é tipo...
Não, e pessoas insensatas.
Perdeste o critério.
É, tipo, dá-lhe um toque,
cai ao chão. Insensatez...
Insensatez.
Insensatez, tipo, eu fico, pá, não, é isso, não estás é a pensar isso, bem.
Seja, não, é, e depois é tipo, falta para não sei quem, está aos berros, pô, o gajo nem tocou.
Sim, mas tu, esse, tu sentes que sai do jogo, sai do jogo e que ficas irritado e não consegues aproveitar.
Não, 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 de todo, zero, 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 zero.
É só a tua cabeça.
Não, não sei, ou seja, assim, vou até ao metro.
A pensar, tipo, tipo, como é que é a vida deste gajo, como é que é o quarto, quais é que são os lençóis.
Ah, eu fico, estás-me a falar, está enervado com o futebol ou não está enervado com ele?
Com ele, com ele.
Yeah. Ah, sim, pensei logo nos lençóis.
Yeah, tipo, que, quando é que este tipo dorme, não é?
Sim,
tipo,
sim, sim.
Tem amigos?
Não, como será que este gajo desliga disto?
Está no psicólogo. Percebes? Tipo, eu fico logo a pensar como é que é a vida das pessoas fora.
Não, e depois, mas eu depois penso nas pessoas que estão à volta dela.
Ah, dele. As verdadeiras vítimas.
Como é que é a namorada? Coitada, pá.
A mãe do Vizela, do mundo com um clube secundário.
Sim, é pá, deve ser um bocado. E os pais super civilizados, tipo, a ver um jogo pareciam.
Estavam ali de telhas de prata.
Sim, a comer a Santos de Corato. Não foi muito longe, mas foi parecido com isso. Mas sim, mas gosto muito de futebol, gosto muito de Estrela Amadora.
E queres ser presidente do clube? Podes assumir aqui a tua candidatura?
Não quero ser presidente do clube, gostava de ter uma rúbrica com a Estrela Amadora.
Ok. Tipo. Seres repórter? Repórter da Estrela?
É pá, perigoso. Mas perigoso, não sei se me identificava.
O quê?
Não, tipo repórter, ou seja, gostava de ter uma coisa fixa, okay. Pode envolver repórter.
Ok.
Mas gostava de ter meio uma coisa fixa.
Estás-te a fazer ao bife?
Estou a fazer ao bife.
Agora que estás na primeira.
Com o possível nome de chuva de estrelas. Pá, eu gostava de ser o gerinho de Estrela Amadora.
Estou a perceber que tu
ter
que
é um podcast que de chuva de estrelas.
Yeah. Já tens o nome, falta-te.
Que é o maior erro de um projeto. É isto: é ter um nome e querer construir o resto.
Yeah, tipo, achas o nome bada fixe, então tipo, sacrificas tudo para.
Tu eras para ter uma rubrica chamada Casacos. mas existe.
Pá, eu acho que a cada vez que tu estás a dizer casacos, eu estou a curtir menos da minha alcunha. Sabes que é tipo, afinal, tão boa. Não faz isso, não fez sentido nenhum.
Não faz sentido ter um currículo.
É certo. Bom, então se calhar agora passamos aqui para os entusiasmos.
Vamos.
Que tivemos durante esta bela semana que passou e fizemos um sorteio realizado por um auditor independente e calhou-me a mim começar. Molas. E portanto, mais, eu vou-te apresentar o meu tema.
Dá-lhe.
Soberania de Portugal.
Epá.
Ok?
Vamos.
Então, Portugal, supostamente, as fronteiras mais antigas da Europa, essa chachada toda, correto?
Certo.
E se eu disser que não é bem assim? Há um território em Portugal,
Badajoz,
que está em disputa neste momento, não é Badajoz e não é Olivença e nem é a história dos Principados, mas há um arquipélago português que está sob ameaça espanhola.
Corvo. Corvo, não arquipélago.
Sim,
não arquipélago.
A pequena ilha do Corvo está a ser atacada.
Que tem um médico.
Tem um médico, tipo, há um tribunal.
Só tem
no
um
Corvo.
Médico. Há um tribunal no Corvo?
Há um tribunal no Corvo.
Pá, deve ser muito. Deve ser uma paz de espírito de conheceres quem é que. É tipo, pô, para quem está num tribunal do Corvo, é só um Cluedo, porque tu conheces todas as peças do jogo. Não é? Tu conheces todas as peças, todos os locais. Foi o médico, só há um. Pá, é.
Foi o plano. Foi a Miss White.
Sim. Pode ter sido. Não tem assim tanta gente, não há assim tantos locais.
Pá, crimes no clube.
Não é? Podes fazer uma versão Cluedo Corvo.
Exato, que é tipo, tens três. Tens três espécies.
Pá, estás a brincar, imagina. A caixa de tabuleiro ser mesmo um corvo. Epá, é super Cluedo.
Pá, vai dar giro. Vai dar giro.
Um Cluedo Corvo.
Pá, para mim agora o tema é esse. Já caguei no meu.
Sim. Sim. Mas isto é verdade, só tem um médico.
Só tem um médico no corvo inteiro?
Sim.
Mas é tipo, achas que é obrigatório? Tipo, por lei, tem que haver sempre um médico. Tem que haver sempre um Stark em Winterfell e tem que haver sempre um médico.
Tem que haver.
No corvo. Yeah, tem que ser, não é? Tipo,
epá, estamos só a pensar em termos.
No SNS, tipo, está pensado se calhar para só ver um médico.
Sim. Ganha muito bem, atenção.
É?
Disse olha, uma amiga minha.
Uma oportunidade de negócio. Por acaso, olha, o meu tema vai colar com. Vai colar com ilhas. Não sei se é porque eu tinha dito que era um arquipélago há bocado. Mas pronto, basicamente, há umas ilhas ao pé da Madeira, que são as Ilhas Selvagens, que estão em disputa entre Portugal e Espanha. Desde há muitos anos para cá.
Mas ainda estão.
Ainda estão. Este tema não está nem pouco nem mais ou menos resolvido. Não está. Então, vou-te explicar o que é que se passou aqui. Portugal,
certo,
descobriu estas ilhas em 1400 e picos. Estás a ver? Perto da data de descobrimento da Madeira?
Sim, que são mesmo ilhas.
São mesmo ilhas. Tipo, okay. O conceito de ilha aqui também vai ser mais relevante mais à frente.
Certo.
Mas nós somos, tipo, sempre, tipo, pá, aulas de história, não sei o quê, tipo, Espanha, são tipo os senhores tipo, de bigode com pontas retorcidas, tipo os vilões sim. da nossa história. Tipo, é verdade, já vieram cá mandar-me. Nós quisemos ser independentes, eles tiveram cá três gajos com o mesmo nome e tipo, nós odiamos. Tipo, nós não...
A tua próxima tarefa vai ser ter uma alcunha para esses três gajos.
Exato, é os cognomes. Os cognomes eram alcunhas, no fundo. Os cognomes eram alcunhas que pegavam.
Não me estou a lembrar dos três.
Aí, por acaso, não sei nem sequer dos três, nem sequer de nenhum. Que é tipo, era tipo Filipe I, Filipe II de Portugal. Será que de Portugal era o cognome?
sim.
Não me lembro dos cognomes dos Filipes. Pá, mas tipo, há cognomes hilariantes. Tipo, tu curtias ter um cognome ou não? Tipo...
Depende, pá. Eu acho que passado 15 dias ia arrepender-me do meu cognome.
Tipo, lá vai o Tomás, o Clemente.
É que o Clemente é um nome.
Sim, e é aborrecido também, não é?
Sim, é que depois tu estás sempre com... Pá, és arrastado por aquilo. Yeah. Dona Maria, acho que era a educadora.
Sim.
Pá, a educadora?
Pá, há uns que é tipo o Bolinhas.
Pois é. Pá, que é o quê? De
massa? O Formoso.
Pois é, o Formoso.
Não, tipo,
sim. Tens, há tipo, uns que até falam, o Povoador. Yeah. Ok, percebo.
E depois tipo Dom Dinis, que era tipo... Foi, pá, eu acho que deve ter sido tipo, pá, o nosso melhor rei. Polémico, se calhar. Mas tipo, não Dom Dinis, que era ideia. Tipo o lavrador, o rei poeta, sabes? Tipo,
sim.
Tinha
o marido
tinha
da rainha de Santa Isabel.
Pá, tudo. Inventou o português. Tipo, o que tornou o português língua oficial.
Punhal de Leiria.
Punhal de Leiria.
Que nem se sabe se existe da Leiria ou não, mas.
Punhal, exato, mas punhal de Leiria. E o punhal também não, porque acho que perdeu grande parte em Pedrógão. Mas já, eu gostava de ter um cognome. Não sei. Vou deixar os ouvintes do podcast definir o
que. Reparem o quão eu tive que me conter.
Sim.
Para não dizer.
Força. Não, agora vais dizer.
Guilherme, sim. O casaco. Reparem, tipo, ou seja, eu tive mesmo que me conter. Pai, já não vou dizer mais.
Guilherme o bem agasalhado, sabes?
Guilherme o quispo.
Pá, mas pronto, voltando. Então, há um problema de soberania em Portugal e o problema chama-se Ilhas Selvagens da Madeira e este problema é atual. E é atual porque está em disputa ainda com a Espanha, os grandes vilões da nossa história. Então o que é que se passa aqui? Este território está a ser disputado por Portugal e por Espanha há muito tempo. É território português porque...
É território português considerado por quem?
Pela comunidade internacional.
Ok.
Porque o que é que aconteceu? Este território estava em disputa porque está longe da Madeira e acho que está tipo entre a Madeira e as Canárias. Está ali no meio. E Portugal inclui aquilo no seu território, mas Espanha acha que aquilo são rochedos e que, portanto,
daí o conceito
pertencem à plataforma da Zona Económica Exclusiva Espanhola e, portanto, eles podem caçar lá e fazer as suas atividades.
Mas as ilhas são grandes?
Não, são tipo 2 km². Não são muito grandes.
Ok, certo.
E são um bocado inóspitas. Eu estive a ler os documentos transcrições dos documentos. Também não vou armar em Torre do Tombo agora. Estive a ler transcrições dos documentos da descoberta da ilha e que eles dizem logo que aquilo é inóspito e não sei o quê.
Ok.
Mas, Tomás.
Não, ou seja, se há uma disputa.
Há uma atual, disputa.
É porque há lá qualquer
porque
coisa.
Porque Portugal diz que aquilo são ilhas e Espanha diz que aquilo são rochas.
Ok.
E o que é que se passa então? Tipo, Espanha diz que aquilo são rochas, portanto pertencem à zona económica de Espanha. Portugal diz que aquilo são ilhas e portanto são território soberano.
E do arquipélago da Madeira.
Português do arquipélago da Madeira.
Certo.
Então, o que é que aconteceu? Tipo, esta disputa foi a uma convenção de direito marítimo internacional convocada para ver...
Estamos a bombar lá fora.
Estamos a bombar lá fora. Em 1939, ou uma coisa assim do
género. Ah, pois que então é recente. Sim,
tipo,
sim.
Super, super recente. E Portugal expôs o seu caso e ganhou. Ou seja, a convenção deu razão que aquilo era território português. Porquê? Porque Espanha não apareceu. E porquê que Espanha não apareceu?
Hoje é dia de tourada.
Porquê que Espanha não apareceu nesta data desta convenção? Sim. Porque estava em guerra civil. Portanto, Portugal, matreiro, como só os portugueses sabem
matreiro.
Ser, marcou esta convenção, ou moveu as suas algumas influências para marcar, numa altura em que Espanha estava mais preocupada com uma guerra...
mais preocupada em manter as janelas, não terem partido, não estarem partidas.
Mais preocupada em manter a coesão dos, e os interesses da guerra... inerentes.
Eu tenho uma pergunta para ti sobre, este exato momento, que é, ok, sensato de Espanha não aparecer havendo guerra civil.
Certo.
Reunião de líderes espanhóis. Quem é que... Achas que é possível ter havido alguém a dizer assim, malta, pá, vou ser sincero, para mim a guerra civil não é prioridade.
Tudo bem,
pá, sim, está
aqui tensões.
Pá, vocês, agora é assim, terras inóspitas.
Há ali quatro pedregulhos
de 2 km
que são mesmo interessantes para nós. E acho que nós devíamos ir lá e marcar presença.
Garanto, está o gajo espanhol.
Uma viagem em 1940 era tipo, bem, limpei o meu mês para ir viajar, sabes? Que é tipo...
Sim. Não, e não era só isso. Podia ser alguém com muita visão dizer, garanto-vos, estamos em 1940... Daqui a 70 anos vai haver um português chamado Pedro Nuno Santos que vai querer fazer um aeroporto nas ilhas inóspitas selvagens e é um ponto de ligação do Atlântico.
Yeah.
Isto é a nossa prioridade.
Isto vai ser relevante mais à frente, o facto, a suposição estratégica destas ilhas. Então, vou-te dar a escolher agora dois caminhos para irmos. Eu vou falar do outro na mesma.
Certo.
Mas é tipo, queres falar da questão... Não, isto vai, é tudo o mesmo, afinal.
Não há caminho nenhum.
Consigo falar os dois. Outros caminhos, ouve e aprende, seu burro de merda.
Vai, caminho. Vai.
Então, o que aconteceu? Aquilo pertencia à coroa portuguesa, ok?
Certo.
E aquilo foi cedida, as ilhas foram cedidas, as ilhas sim, já estou aqui a assumir uma partida, não lhes estou a chamar rochas.
Sim,
as ilhas
sim,
foram cedidas a uns fidalgos portugueses que ficaram a gerir aquilo. E aquilo era usado essencialmente para quê? Para caçar cagarras, que era um tipo de ave, que era muito comum naquela zona, e aquilo, tipo, pá, aquilo havia uma estatística, tipo, a 16 de setembro de 1940 e qualquer coisa, tipiporam caçados nesse ano, tipo, 16 mil cagarras. Aquilo, tipo, estavam a ser exterminadas à esquerda e à direita, depenadas, postas em barris, enviadas para a madeira, tudo certo. A comer cagarras como...
Certo, que são aves.
Que são aves.
Certo.
Que são aves. E também há leões marinhos.
Será que há um arroz de cagarra?
Tem que haver. Mas agora é espécie protegida. Portanto, não há, a caça à cagarra acabou.
Ok.
Mas pronto, o que é que se passa? Isto era o que acontecia. Tipo, aquilo era usado mais ou menos como zona de pesca.
Certo.
O gajo que era dono daquilo, depois vendeu aquele... do
o
território
tal
português, o tal Fidalgo,
Fidalgo
vendeu um gajo que acho que era banqueiro, que era um Luís Rocha qualquer coisa, que Rocha também apelido
certo,
que
certo,
podia
certo.
Dar a entender uma posição sim. política, mas não.
Festa de empresa lá, Fernando Rocha vai...
uma festa temática de Rocha
sim,
só.
Sim.
E ele vende a este Luís.
Okay.
E portanto, isto ficou propriedade do Luís, que está... usar aquilo para o que sempre foi usado, que é para haver caça lá e tudo em um par de botas. Até que há um gajo inglês que diz, tipo, que se apaixona pelas cagarras e diz, tipo, malta, stop killing the cagarras.
Certo.
E o que é que ele faz? Ele propõe um contrato de arrendamento.
E como é que ele sabe? Ou seja, então é porque o rosto de cagarra deve ter ficado...
Não, é porque o gajo estava a fazer uma expedição na Madeira, estás a ver, e foi para lá, e o gajo tipo, meio que gostou muito das ilhas selvagens, e disse tipo, stop killing the cagarras, I want to lease this property.
Okay.
E fez um contrato de arrendamento a 3 anos com este Luís, para ficar ele o arrendatário destas ilhas.
Ok.
Ele... percebeu rapidamente
mas
que havia...
Mas com o intuito de salvar cagarras.
Certo, é
não
isso.
Acredito.
Juro-te.
Pá, o quanto dinheiro é que tu tens que ter?
Para ir arrendar umas ilhas para salvar cagarras.
Como é que ele se chamava, o British Man?
Era tipo Francis qualquer coisa.
Francis, escolhe uma causa.
Exato.
Pá, eu vou arrendar uma ilha para salvar cagarras.
E estamos a falar dele hoje em dia, pá. O gajo é um herói.
É mesmo?
Vamos ver.
Se calhar é.
Então, o que é que o gajo fez? O gajo o gajo arrendou, mas depois percebeu que aquilo era muito caro. Percebes? E manter uma reserva natural, que era o que o gajo queria fazer
nas
ilhas, era muito caro. Então, ele falou com a WWF? Não. não wrestling.
Imagina assim, passares de reserva natural
para... Para o Mysterio, ele está contra 80 cagarras.
Sim.
Falou com a WWF para eles adquirirem as ilhas e tornar aquilo uma reserva natural financiada pela WWF, mas a gestão continuaria no Estado português. Ou seria da parte do Estado português.
E onde é que está a Espanha nisto?
Espanha, a questão é, os pescadores espanhóis continuam a ir lá e continua a ser um e continua a ser tenso. Estás a ver, tipo, okay, os pescadores espanhóis continuam a tratar aquilo como, como se fosse deles, que é que sempre que eles fizeram que
é,
em Portugal.
É, pá, não há outra maneira de dizer, sim, é isto.
Vêm para cá e falam espanhol connosco, como se nós fôssemos obrigados a saber, sim, a língua.
Nós falamos espanhol com eles.
Exato. Porque vimos o Doraemon, não há mais nenhuma
razão. E lá a Casa de Papel também.
Exato. E os gajos... querem, ele propõe aquilo vender ao WWF, fica à gestão do Estado português, mas o Estado português, no Estado Novo, diz nem pensar, porque achavam que este gajo estava ligado à União Soviética e queria usar as ilhas
ponto
para
estratégico.
Ponto estratégico de submarinos para a guerra.
Não vou mentir, não me identifico nada com o Estado Novo.
Sim?
Percebo que a intenção de alguém quer proteger cagarras possa ser duvidosa naquela altura.
Pode parecer tipo uma front para alguma coisa, não é? Ser tipo, ah não, é mesmo as cagarras. E tipo, de repente, tipo submarinos nucleares ali. Então, o Estado português exerce o seu direito de preferência e compra as ilhas, e só em 1970 é que aquilo volta para o Estado português.
Ok.
Ok? Pronto. E desde aí há problemas, porque continua a caça. Tipo, os pescadores espanhóis continuam a tratar aquilo,
certo,
etc.
Certo, certo.
E aquilo nunca tem bem ninguém. Então meteu-se lá dois guardas para proteger dos espanhóis. E com isto, Portugal, matreiro como é enquanto país, reforçar o conceito de ilha. Porque tu, para seres classificado uma ilha e não um rochedo, tens que ter pessoas a viver lá em permanência e atividade económica. Problema, nós não queríamos atividade económica porque não queríamos que andassem a matar cagarras.
Certo.
Mas que já temos. E, mas o nosso argumento é: nós temos lá pessoas a viver e só não há atividades económicas porque nós não deixamos. Porque isto é uma zona protegida, porque nós não podemos andar.
E sendo que quem está lá não são duas pessoas normais, são dois guardas.
Yeah.
Ou seja, isso pode ser considerado atividade económica.
Pois, estão ali a receber.
Estão a receber dinheiro para estarem a guardar alguma coisa.
Umas ilhas completamente inóspitas.
Exatamente.
Pá, são umas ricas em biodiversidade e não sei o quê. E mas na verdade são crescidos, aquilo não tem água.
Tu que és advogado.
Certo.
Qual é que é o conceito de ali viver? Ou vamos inventar um conceito de homem comum?
O quê? É tipo...
O que é o viver?
Mas que não, tipo, seja, viver ali... filosófico?
Não, tens de estar 180 dias.
Ah, é o que é o regime de permanência?
As ilhas inóspitas é a tua morada fiscal.
Aí é bem, pois é tipo... Ilha Selvagem da Madeira, apartado...
Avenida Inóspita, ponto... Número 3.
Travessa das cagarras.
Travessa das cagarras. Oferecida pelo...
Exato, pelo Francis.
Merit Francis, sim.
Estão lá dois guardas. Agora, Espanha continua a fazer pedidos. Tipo, em 2009 fez um pedido, acho que em 2013 fez um... Tipo, às convenções das Nações
Isso
Unidas...
É pois, 2013
para,
é...
Para considerar, tipo, aquilo foi para considerar. E o que é que Portugal faz para responder a estes constantes avanços de pressão espanhola para não considerar aquilo uma ilha?
Sim.
Meteu lá a dormir o Cavaco Silva.
Para mim... Mas com os dois guardas.
Ora bem.
Ou reforçou a guarda.
O Cavaco... O Mário Soares foi visitar as Ilhas Selvagens da Madeira.
Certo.
O Jorge Sampaio foi visitar as Ilhas Selvagens da Madeira. O Cavaco não fica por menos e diz: eu vou dormir...
Olha...
Nestas ilhas. Inóspitas o caralho. Eu vou ficar aqui
nem
a dormir.
Que seja numa tenda.
Exato,
que agora o imobiliário de tendas está a bombar.
Tenda Tomás dos Rodrigues. Sim. O Cavaco fica lá a dormir e pernoita nas Ilhas Selvagens da Madeira.
Não, mas deve ter casa ou não?
Nada. Deve ter a dos guardas, se calhar. Não sei se andou a acampar sobre as estrelas.
Por acaso é um tema giro. Ou seja, não somos... Ou seja, monarquia, havia toda aquela realeza.
Sim.
Chega um Presidente da República, ou seja, que há um certo respeito, ideia social, né? E chega à casa dos guardas. Como é que é a disposição das dormidas? É,
tipo, vão os guardas para o chão, não é?
Sim, ou seja, havia um beliche.
Será que o Cavaco Silva ficou tipo no Jeep, percebes? Tipo,
sim,
aqui reclinou o banco para trás e ficou a dormir, tipo, Nosferatu.
A Cavaca foi?
Será? Pá, muitas questões. Tu vês, é que o Cavaco não viaja sozinho, não é?
Tem segurança. Sim, ou seja, não chegou aos guardas que lá estão, porque os guardas estão para a ilha.
Tipo, montaram aquelas tendas do Harry Potter, sabes? São bada grandes, tipo, lá dentro.
Mas é porque esses guardas são para a ilha. Entram os espanhóis, estão a cagar para o Cavaco. Exato. Eu estou aqui para a inóspita.
Exato, eu estou aqui mesmo para defender da pesca espanhola. Então o Cavaco foi lá dormir. E o Marcelo foi lá tipo em 2019 também a dizer: ah, e tal, isto é para marcar uma posição em relação ao conflito com a Espanha. Dormiu. Não dormiu. Não dormiu.
Mas, Marcelo também nunca...
Mas deve ter dado grandes mergulhões. Se eu bem conheço o meu Marcelo, deve ter dado ali umas braçadas. Sim.
E deve ter ponderado uma ou duas cagarras.
Exato.
Tipo, o arroz é bom. De cagar.
Exato. Pá, e portanto...
Não, o arroz é bom. Desculpa, eu não me identifico com este tipo de...
Mas pronto, e portanto, isto está completamente vivo, é um território em disputa, valorizem as Ilhas Selvagens da Madeira, vão lá, visitem, aquilo tem leões marinhos e aquilo tem dois guardas.
Tenho outra questão para ti.
Diz-me.
Ou seja, primeiro, como é que dois guardas aguentam lá...
Umas ilhas, duas ilhas, não é? Aquilo acho que são duas ou três ilhas.
Sim, porque como é que são as condições daquilo?
Más. Más. Aquilo não tem água nem eletricidade.
Não, a água deve ter aos montes.
Não, exato. A água potável, lá se tem um sistema de captação de águas da chuva para coisa. E depois tem painéis solares.
Ok. Mas não há luz?
Não há
aquilo, não há eletricidade.
Não há cabos. Tipo, aquilo não vem cabos lá nenhum.
Então como é que os gajos...
Vem dos painéis, só.
Ah, ok, está bem, é isso.
Sim, mas, seja, mas não estão ligados à rede. Mas tipo, têm os painéis, okay, e são autossuficientes.
É uma ilha
100% autossuficiente,
sim,
na verdade.
Sim.
E portanto, puto, e tem que ser dois, que é tipo, se um gajo cai ou fica doente, é preciso o outro chamar, senão só quando é que os gajos são pescados, não é? Tipo, tem que haver ali um sempre...
Ok. Qual é que é a probabilidade de alguém se apaixonar?
Entre eles os dois, sim. Os dois guardas, altíssima. Então, estou numa ilha paradisíaca, rodeada, sim, por leões marinhos... Que agarras a dar com pau.
Sim.
Quem é que não se apaixonaria, Tomás?
Sim. E estou a pensar... Pá, agora está-me a ver imensas coisas com os dois guardas. Que é... Como é que tu explicas a um português comum... Imagina. A primeira coisa que me veio à cabeça foi... Um guarda tem que ter formação.
Certo.
Não é qualquer...
E são guardas do Instituto da Conservação das Naturezas e das Florestas, ICNF.
Ok, mas
tipo, isto... não é tipo guarda republicana.
Ok, certo. Ou seja, tem uma formação...
É tipo guarda florestal. Tipo, provavelmente estão de calções.
Estão de calções,
binóculos. Binóculos, camisa, tons de terra, na camisa e nos calções, sim. Binóculos, boné. Ou certo. Então chapéu
meias
de mosquitos.
Meias amarelas num dia de sol para...
Sim.
Certo. Bem, então que guarda... Ou seja, chegam os espanhóis e dizem o quê? Não pisem as plantas? Percebes? Vem um barco de quatro...
No fundo estão dois escoteiros a proteger aquilo.
É isso. Mas que fazia muito mais sentido para conseguir aguentar ali mais tempo.
Yeah. Porque os escuteiros...
Imagina, como é que é o ordenado dessas pessoas?
Deve ser altíssimo. Espero eu.
Era aqui que eu queria tocar.
Sim.
Como é que tu explicas a um português,
sim,
que está numa ilha inóspita,
sim,
em que tu vais investir, vais tirar 5 mil euros ao SNS para investir em dois guardas a cascoteiros?
Para proteger a soberania do território nacional.
Sim, sim, sim. Ah, ok. Esse é o teu argumento. Ok, sim.
Porque enquanto eles estiverem lá, há atividade económica e há... Portanto, aquilo é uma ilha. Enquanto eles estiverem lá, aquilo é ilha.
Não, e tem painéis solares. Isso de facto é...
Eles saem de lá, aquilo deixa de ser uma ilha. Deixa de haver habitantes e deixa de haver...
Imagina que te diziam, Guilherme, precisamos de ti na ilha.
Pá, eu não aguentava. Eu sou uma pessoa de pessoas.
Então vá, Guilherme, tu e mais duas.
Pai, ou matava ou apaixonava-me. Um dos dois, sabes? Tipo, ou matava as pessoas que estavam comigo ou apaixonava-me.
Todos os dias antes de dormir jogavas o Fuck, Marry, Kill.
Exato. E escolhia uma das opções, pá.
Sim, sim, e eu percebo. É que não há muita coisa...
Não deve.
Tu és escritor, / poeta.
Sim, e vais fazer poetas sobre cagarras, que há poucas palavras que rimam também.
Pois é. Amarras. Não, mas o agarras, ou seja, o próprio agarras da cagarra...
Sim.
Pode ser bonito.
Eu acho que estamos perto de bater um recorde de ser o podcast português com mais vezes menção à palavra cagarras. E sabes o que é que me apareceu tipo, na cabeça? Que é tipo, será que é mesmo assim que se diz o nome da ave? Será que eu não estou tipo, errado há imenso tempo?
Não, mas como é que haveria outra forma
de dizer? Não, ao climali, que não é cagarras, e tem um nome completamente diferente. E cagarras era outra coisa que eu li e confundi. Sabes, às vezes tem inseguranças
gigantes. Isso é uma espécie de planta.
No meio do podcast. Exato. Mas pronto, acho que estou confiante, que são cagados.
Sim, mantemos. E agora, fazendo aqui um registro,
sim,
se alguém tiver a ouvir isto e não for cagarras,
Calem-se.
Tendo em conta... Calem-se, número um. Número dois, tendo em conta o historial de alcunhas de Guilherme Ludovice, fica cagarras.
Ficou cagarras para sempre, porque é grande alcunha.
Pois é, cagarras é uma grande alcunha.
E agora vou-te... Eu sei que tu gostavas muito de Piratas das Caraíbas quando eras mais novo. E vou-te dar aqui mais uma. Que é... Porquê é que Espanha está tão interessado nestas rochas?
Certo, isso é um ponto.
Não é? Será que é só... Será
não,
que
é só... ainda está. Ou seja, não ainda é uma está, cena
a
de...
A senha não largou. Tomás, e se eu te disser que há uma lenda noticiada pelo Jornal do Funchal, uma fonte reputada de notícias,
certo,
que diz que reza a lenda.
Diz mesmo reza a lenda?
O pirata aqui... As lendas rezam sempre.
Sim, sim.
Nunca
sim.
Mais... Nunca, tipo, nunca diz a lenda.
Sim,
nunca
sim.
Conta
sim.
A lenda. Reza mesmo.
Reza.
Reza a lenda que o Pirata Kid, com dois Ds,
A pausa. Um, dois, diz.
Deixou um tesouro escondido nas Ilhas Salvagens da Madeira.
Até os dois guardas ainda não apanharam nada.
Pá, eles devem estar, ou devem estar ricos. E vêm, tipo, tesouros do Peru, que ele trouxe no seu barco e deixou lá. Oh, e reza a lenda que ainda lá está.
E que... Mas calma, mas isso não é justificação para os espanhóis. Ou seja, o Jornal do Funchal diz justificação para os espanhóis virem aqui.
Não. Acho que a grande justificação é nós queremos pescar aqui à fartazana, tipo, e vocês não têm a zona económica, vocês estão-nos a roubar território das Canárias. Sim. Que nós temos.
Mas, por exemplo, Portugal pode pescar aí à volta? Ainda pode? Ou seja, porque aqui a discussão é só a ilha ou é a zona à volta?
É a zona, porque tu depois ganhas a zona económica exclusiva à volta do território português. E aquilo diz que é um prolongamento do território, portanto tu ganhas ali uma zona de mar.
Ok, sim.
E, portanto, para combater a pesca ilegal, e para combater a caça das cagarras e não sei o quê, estão lá das guardas. E há um tesouro.
E há um tesouro.
Do Pirata Kid.
Será que são as próprias cagarras?
O tesouro é a amizade que os guardas encontraram no outro. Sim. Sabes? Tipo, é tipo filme clássico. Sim. Eles vão lá os dois, inscrevem-se para encontrar o tesouro, mas descobrem que o tesouro, na verdade, era a amizade
depois, e uma paixão. Yeah. E percebem, mas isto não é o tesouro. E acaba com um a dizer, descobrimos muito mais do que o tesouro.
Sim, isto ia ser uma ótima justificação. Eu estou completamente louco com isto. Acho incrível haver uma parte do território português que ainda está sob disputa nos dias de hoje. Uhum. Fronteiras mais definidas da Europa. Uma ova, nós estamos sob ameaça, nós estamos em guerra. Sim. Ali está em cima.
E onde é que está a comunicação social nisto?
Não está. Fala-se que o Cavaco dormiu lá, uma fotografia engraçada do Cavaco a pegar numa cagarra. Sim. Vou-te mostrar. Eu sei que isto é um meio auditivo, e, mas eu quero... As pessoas, eu vou pôr isto, as pessoas que pesquisem depois e vejam... E vejam isto, espera aí, se eu pesquisar cavaco cagarras, para que apareça.
Pá, e que Deus queira que cagarras agora seja aves, porque senão eu vou ficar triste se não for.
Espera aí, vamos aqui. Pá, estou...
Ah, está mesmo a agarrar uma cagarra. Pá, essa fotografia parece montagem. Pá, da cara
esta
dele.
Fotografia não é hilariante.
É hilariante.
Está a ter um momento de Simba.
Achas que eles foram sete pessoas... Sim, isto é o Simba. Isto é...
É um momento de Simba.
Pai. Cagarrimba. Desculpa.
Hilariante.
Cagarrimba.
Yeah, e foi isto o meu entusiasmo, pá. Foi isto que eu fiquei obcecado.
Eu acho que estás a passar isto a mim. Uhum. E estás a passar isto aos ouvintes.
Achas que sim?
Isto era... Sim.
Malta, visitem. Vão. Sim. Ataquem.
Apetece imenso fazer lá um interrail. Deviam abrir... um interrail.
Exato. Dentro das ilhas.
Não, gostei muito. Boa, acho que
estou
a pensar ainda um bocadinho no ponto de vista dos espanhóis.
Tu pões-te sempre no lado da outra pessoa, não é,
Tomás? Sim. Eu sou uma pessoa super sensível.
E achas que os espanhóis era tipo, ei, então, nós canarinos estamos aqui a pescar a nossa...
Não, ou seja, não sei se não é uma daquelas... Estás a ver quando de repente há uma posição mais extremada política, ainda no caso português, e vens a descobrir, pá, que é o... Isto há muito nos filmes, não é? Mas que é o neto do avô, que teve uma ligação ao partido nazi, que não sei o quê, então ele tipo é só um prolongar da luta.
Yeah.
Será que isto é um prolongar de uma luta?
Será que nós vimos largar isto? É isso que é tipo...
Não. Nos espanhóis, nós em Portugal não temos que largar isto. Ah. Se nos espanhóis, ou seja, esta insistência,
sim.
Não é só uma tentativa de vingança pela falta de comparência.
Porque eles não compareceram na Convenção Internacional.
Com a Comissão Internacional.
Bem, tipo, pá, que falta de sensibilidade na marcação da data.
E anda props a Portugal, consegue mexer. Não, Portugal, como sabemos, tem um longo historial de cunhas. E por isso não é complicado. Ou seja, isto aqui para nós é peanuts, por isso é que nem se fala.
Exato. Tráfico de influências.
Agora, para os espanhóis,
marquem lá para esta altura. Mas Espanha... Não, os espanhóis disseram-nos que apareciam.
Eles
só se importam com este bocado do território.
Isto daqui é um tirinho, não é? Se é deles, pá, isto aqui é pertinho.
Imagina o gajo português. Então os gajos acham que isto são rochas, nem apareceram. nem querem saber. Mas para nós, nós estamos aqui.
Isto é ilhas. Isto é ilhas. Nós temos cá pessoas.
O Cavaco vai cá dormir. Quem é o Cavaco? Depois percebem esta piada mais tarde.
Exato. Pá, e o sacrifício do português? É tipo, achas que alguma nação está disposta a enviar guardas a cascoteiros para uma ilha? É pá, não estás. Só para dizer que há atividade económica. Pá, não estás.
Para proteger a biodiversidade.
É pá, amor aos portugueses. Eu estou mais patriota.
Bem, mas se calhar passamos agora ao teu tema. Então...
Vamos sim, senhora. Olha, o meu tema, eu acho que pode haver muitas pessoas que não se vão identificar. Aliás, é estranho se identificarem. Okay. E podes mesmo perder alguns seguidores. Mas vais ganhar coveiros em Setúbal.
Estou disposto a isto, mas eu tenho... algumas centenas de ouvintes e estou disposto a perder uns quantos sim, para sim, tu sim. seres não, fiel ao teu tema.
Não, mas os firmes vão ficar, ou seja, os firmes vão-te dar ainda mais vida.
Yeah.
E, portanto, o que é que eu trago? Dando uma introdução, para as pessoas não pensarem que eu sou mais estranho do que eu sou. Que é, eu namoro há 7 anos e, portanto, já tenho aqui
parabéns.
Obrigado. Queria fazer um trocadilho com cagarra, não está a vir nada. Pronto, e então já há uma certa insistência para casamento.
Okay.
Uma certa pressão da própria companheira de vida que eu estou a ter neste momento.
O chamado If You Like It and You Want It, You Should Put a Ring on It.
Sim, sim, sim. Às vezes mais cantada.
menos declamado, mais cantado.
Mas sim, ou seja, uma certa pressão. Pressão no sentido de, se calhar está a chegar à altura. Pronto. E estamos todos à mesa, alguém comenta isto, eis que a minha avó diz, com muita confiança, eu já não sei se chego lá. Que é este clássico de baixar as expectativas de vida.
Yeah. E por pressão.
Eu já não sei se chego lá. E pá, o meu avô morreu recentemente, onde temos tratado as burocracias todas da funerária. E como houve um problema, pá, uma falha de uma burocraciazinha destas coisas todas, de legislação de cemitérios, mortes, etc., tivemos que ir resolver isso. E é aqui que entra o meu entusiasmo. Ou seja, não é na morte, não é nos cemitérios, mas é em perceber melhor o porquê.
Ah, tipo o ordenamento jurídico.
Sim, o ordenamento jurídico por trás da legislação da morte, por consequência desta coisa que a minha avó disse, que foi, como o meu avô foi enterrado na campa dos pais da minha avó,
okay.
A minha avó quer depois estar com o meu avô,
sim,
na sepultura.
Yeah. Quer para esse T4 e quer ter esse lugar.
O que é que acontece? Por falha desta comunicação, o senhor da funerária diz, numa espécie de um humor negro completamente apropriado ao momento, olhe, é que nós não fizemos uma segunda escavação, ou seja, o caixão tinha aqui mais fundo, e portanto, agora, só pode haver um novo caixão nesta campa daqui a 7 anos. E a minha avó tem uma reação de Rocky Balboa, está a ver que é tipo... Primeira decisão, vou comprar uns ténis, vou começar a andar mais, como quem diz, tipo...
Vou fazer um plano de dieta e vamos embora.
Sim, vamos embora, vamos para a frente. Sete anos eu aguento. É tipo, agora vai ter que ser 7 anos.
Yeah.
Isto deixou-me triste por uma razão, que é, das duas, uma, ou ela acha que eu vou casar
daqui a 15 anos,
ou então ela move-se por condições completamente...
Pela campa.
Sim, ela move-se pela campa e
ela
não pelo casamento do neto.
Ela sai da cama para ir para a campa.
Exato, ou seja, ela tem motivações completamente erradas e eu desenvolvo uma terceira teoria, que ela odeia a minha namorada. Que eu acho que não é verdade, mas pronto. E então, o que é que acontece? Isto é, aqui entra o meu entusiasmo da semana, que é... Para descansar um bocadinho a minha avó e descansar-me a mim também, porque, quer dizer, a minha avó está a meter a morte à frente do meu casamento, eu quis ler um bocadinho mais sobre isto, sobre porque é que é 7 anos, o que é que acontece, que é que, toda esta legislação.
Porque isto tem que estar regulado em algum lado, não é?
Isto tem que estar regulado.
Sete aninhos.
E descobri que há toda uma legislação sobre isto muito interessante e que há imenso poder que é dado aos presidentes da Junta de Freguesia.
Os presidentes da Junta são os senhores dos cemitérios.
Sim, sim, sim. Eles são o Voldemort. eles têm um poder... Epá, pronto. E, ou seja, o objetivo de um presidente da Junta sempre é ser alguém do povo. Ou seja, ser alguém...
Próximo das pessoas.
Sim, ou seja, não é teres... E que faz coisa, tem algum sentido de gestão, tem algum... Normalmente está afiliado, mas é uma pessoa ali do povo. E, portanto, tu tens que lidar com este tipo de situações... e de legislação é complicado, pá, porque, por exemplo, existe regras do espaço entre as campas, existe regras do que é que tu podes meter num epitáfio.
O quê? Não podes pôr palavrões?
Não podes pôr, pá, e depois é bué da vaga quem decide é o presidente da junta.
Ok.
Tipo... Estás a ver? Tipo, não podes meter coisas que... Não podes meter nenhuma... Não podes meter nada de teor político. Ou seja,
não podes mandar um fascismo nunca mais 25 de abril.
Sim, não podes dizer, sim, não podes fazer isso, não podes meter as Ilhas Selvagens são nossas. Está bem? Não podes, ou seja, não podes dizer este tipo de coisas. Yeah. Agora, isto são casos muito extremados, mas o que é o linear? Está tudo a cargo do Presidente da Junta de Freguesia, que é apoiado pelo Presidente, pelo Coveiro. Oh. Ou seja, o Coveiro
é uma posição institucional. Tipo,
o Coveiro é alguém que é responsável pelos. Ou seja, é mesmo um. Não é um gajo que é tipo, olha, pá, precisamos aí de alguém para enterrar. Uhum. Ou seja, é um gajo institucionalizado e que tem imensa graça porque a lei diz, ou seja, depois tens decretos de lei e tens os regulamentos das respectivas.
Yeah, juntas de freguesia.
Juntas de freguesia. Mas, pá, eu vi para aí 3 ou 4 e todos diziam, interessantemente, quando chega a altura do Coveiro, que é o Coveiro tem que cumprir e fazer cumprir. Toda vez esta expressão,
ou seja, é tipo Presidente da República. Tipo.
Sim, não estás a imaginar, tipo, à entrada do cemitério, tipo, festa, que é, ou seja, festa, é o início do Coveiro, e ele com a mão na Bíblia, eu prometo fazer cumprir e fazer cumprir.
Eu vou enterrar-vos a todos.
Sim.
Tu primeiro, ó velha.
Eu acho que ele entra, abre e mete aquele som do morreram todos. Sim, ou seja, eu acho que isso é interessante. E ele tem, pá, só para tu veres, tipo, os pormenores da legislação, que é, tem, há uma linha no decreto-lei que diz: encontrando-se algum cadáver abandonado no cemitério, ou seja,
tipo, lá vai,
sim, imagina,
lá vai água, mas sim.
Exato. Os serviços darão imediato conhecimento de facto à junta de freguesia e esta às autoridades policiais. Ou seja,
isto mete logo polícia e sim, junta.
Sim. E junta. Não,
parece,
e atenção,
muito necessário o papel da junta aqui, não vou mentir.
Sim, sim, e a junta é o ponto intermédio.
Yeah. Tipo, são os senhores da morte. Estão sim, mesmo ali.
Sim, sim. Ou seja, eles é que. E quantas juntas é que não vão querer abafar isto? É logo a primeira, não é? Abafar barra enterrar.
Por debaixo de terra.
Mas descobri 3 coisas que eu achei que eram muito, muito interessantes. Já lá vou essas 3. Outra coisa que também achei interessante é. Isto também é em decreto-lei. Isto no regulamento. Antes do definitivo encerramento, poderão ser depositados nos caixões materiais. Poderão ser depositados nos caixões materiais que acelerem a decomposição.
Tipo uma pastilha para a máquina.
Pastilha férrea. Era isso que eu ia dizer. Ou seja,
imagina. Mas tipo, isto não é nada, não é? Tipo, não, as pastilhas não aceleram, mas porquê fomos dois para aí?
Sim.
É esquisito, não é?
Sim.
É tipo, isto não. Isto cientificamente é das coisas mais erradas que já disse neste podcast.
Pois é, isto até torna mais limpo.
Mas havia duas pessoas a pensar nisto. Sim, é engraçado, sim. Pá.
Mas tu foste pastilhas.
Ah, tu claramente férias. Tu ias para detergente.
Mesmo, não, tipo, eu ia para amarelo. Pastilhas férias.
Ah, eu também ia para pastilhas também.
Sim. Mas eu fui para uma marca em específico.
Yeah, eu pastilhas para a máquina só. Não quero dar patrocínios.
Sim, sim. Se faz bem. Mas estás a perceber, ou seja, imagina o que é. Está o caixão e tu estás a. O que é uma coisa que faz deteriorar?
É tipo mandar vermes? Sabe? Uma mão cheia de sanguessugas.
Sim.
Tipo,
sim, onde... sim. Não sei, mas achei interessante o ponto de.
Eles... Se quiserem, mas é opcional.
Poderão. Interpretação legal.
Poderão a família.
Poderão, não sei, não. Não diz.
É que se calhar, tipo, mandando mais vermes, tipo, o prazo de 7 anos reduz.
Se calhar.
Que é tipo, olha, é assim, nós podemos enterrar esta pessoa, mas se pusermos aqui pastilhas. 600 vermes e uma pastilha férrea,
sim, sim.
Reduzimos para 3,5 e não se fala mais nisso. Sabes? Porque isto vai resolver, sim. Fica tudo limpinho.
E ele diz, olha, eu tenho lá um cozido à portuguesa que já não está. Eu meto e fechamos com 2. Estás a ver?
Exato.
Sim, isso é. Pronto, ou seja, são tudo coisas um bocado estranhas.
Que está escrito, não é? É tipo, sim. As pessoas não querem pensar muito, mas tipo, isto tem que estar. Cabo, coisas de saúde pública, não é? Tipo de.
Sim, sim, sim.
Cadáveres, não é? Tipo, é uma fonte de doenças.
Portanto, isto tem para que além estar... dos materiais,
sim.
Dispositivos adequados a impedir a pressão dos gases no seu interior.
Ah! Já, isso faz sentido. Isso faz sentido. Sabes que eu acho que. Eu não, sabes, tipo. Aqueles bocados de conhecimento que uma pessoa tem, que eu não sei, sim, onde é que isto vai, porque eu não sei se quer.
Mas que te vai ficar.
Mas, tipo, acho que a ideia dos fantasmas nos cemitérios vem um bocado da libertação de gases dos corpos.
Sim, é possível.
Enquanto estão a decompor, tipo, há uns gases que sobem, não é?
Pela, opa, não
pela
vou,
terra.
Eu vou.
Vais manter-te sério?
Eu vou manter aquilo que tu disseste no início, que é. Não tenho informações. Sabes aquelas informações, sim, que. Eu vou manter nisso.
Sim.
Assim, não faço a mínima ideia. Agora, eu acho hoje em dia os cemitérios um local agradável.
Eu acho que é um local até. Há um interesse macabro em ir a cemitérios. Que é.
Estás-me a dizer isso a mim?
Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque é tipo, tu vês a história de vida das pessoas, não é? Tipo, ei, esta pessoa morreu no dia de anos. Sabes? Tipo, quando estás a ver. Estás
olha,
a ver
eu tenho um tio avô que morreu no dia de 18 anos.
É isso. Puxado, agora. Vem ficar para baixo.
Sim, sim, sim. Não, mas ou seja, pronto, voltando a isto, que é, acho que a legislação é muito interessante e agora entramos em três tópicos que são os mais estranhos e que eu queria comentar contigo, porque também és jurista e sabes isto, que é e porque gostava de fazer uma homenagem, porque gosto de ti, que é onde é que isto está? Espera aí. Dentro do espaço do cemitério, ou seja, que todos nós sabemos que é um local à partida de respeito por tudo o que tem, não é? Tudo o que tem e o que já não tem. Dentro do espaço do cemitério, carecem da autorização do presidente da junta de freguesia, hipótese D não, que isto não é hipótese, a linha D,
não és uma lata, pá.
Intervenções teatrais, coreográficas e cinematográficas.
É pá, lindo. Portanto, é preciso...
E o único requisito que pede é ser 48 horas de antecedência ao momento. Ou seja, como é que o Jerónimo, presidente da junta do Prestrelo,
certo,
que nem sei se é uma junta... vamos simplificar.
Perfeito.
Vamos simplificar. O presidente da junta da Ilha Selvagem da Madeira,
certo,
pá, decide... Ou seja, quais é que são os critérios que tu podes ter
para permitir ou não um teatro, uma coisa? Olha, Tomás, eu vou-te já dizer o caso mais icónico que isso. Thriller de Michael Jackson. O videoclipe do Thriller precisou de ser autorizado pela junta de freguesia, não é? Para o Michael estar ali a dançar.
Não, mas calma, Mas isso é numa perspectiva de... Epá, a produção de um evento.
Sim.
Isto aqui é...
É para celebrar os mortos. Ou é dentro do espaço do cemitério no geral? É tipo, alguém morre e quer fazer um teatro.
Ah, não tinha pensado nisso, por acaso.
Que é tipo...
Pode não ser... Não, isto, a intervenção teatral pode nunca ser dedicada a um morto. Não tinha pensado nisto.
Pode ser tipo
pode
espaço.
Pode ser só geral.
No espaço.
Sim, pode estar a gravar o videoclipe do Agir.
Yeah. Tipo, a pôr campas, a pôr flores nas campas. E campas nas flores.
Sim, não tinha pensado nisso, ok.
Tipo, de repente é o Thriller do Michael Jackson e é preciso ser lá. Mas também pode... Mas é muito mais giro ser uma homenagem. Tipo...
É mais giro ser uma homenagem.
Tu morres e fazes um titrinho.
Um teatrinho.
Sim, um teatrinho.
Fantoches, com fantoches.
Rapaz, quem é que morreste tão cedo? E agora o Mika.
Olá!
O Mika já está em public domain, portanto, de fazer estas coisas.
Sim. Pois, pá, não sei, mas o que me custa mais, ou seja, um teatro. Existem imensas maneiras de fazer um teatro, não é? Ou seja, podes ter um monólogo, podes ter, imagina, alguém vestido de preto, fala sobre a vida e obra, isto é uma intervenção teatral. Ou,
Porque está vestido de preto, não tive.
Está vestido de preto, sim, por respeito. Agora, o que custa mais... Ah, não, ok, eu estava a ter a interpretação mal. Cinematográfica, eu estou só... Na minha cabeça está só... Tipo, alguém a levar uma tela... Estamos a projetar aqui.
E vamos para umas cadeirinhas daquelas desdobráveis.
Sim. Estamos a projetar. Paramos
e estamos a
projetar. Não, até podemos estar em pé, de repente temos o vídeo do batismo da pessoa que morreu, sabes? É isso que eu estou a imaginar, mas não tem que ser. Pode ser só...
um Reels, tipo um vídeo daqueles tipo de homenagem. Tipo, sim. Vida e obra.
Sim. Mas lá está, mas pode não ser isso, ou seja, pode
ser...
Pode ser uma filmagem. Ok, isso faz mais sentido.
Imagina o que é tipo, tu fazeres um filme do teu funeral, não é? Tipo, e queres passar no
mas universo. É que não tem que ser... Mas é que não tem... É isso, a questão é, e agora isto faz mais sentido, que é, não tem que ser do teu funeral. Pode ser do género... Tipo, estou a gravar uma série sobre a vida eterna.
Ok. E queres ir filmar um cemitério?
Estou a filmar um cemitério. Tenho um shot...
Autorização presente da junta. Pá, porque aquele tipo faz distúrbios no dia-a-dia do cemitério, não é? Sim. De repente teres um cameraman ali no meio a filmar.
Sim, pá, imagina estares a... Pá, o teu... Estás a visitar o teu marido, pá, que morreu atropelado, todo desmembrado, e está alguém a dizer, corta...
Atropelado pelo único jipe da Ilha das Selvagens.
E aí a dizer, corta, pá, isto é...
Está tipo, sim. Olha, chora um bocado mais, só saber, tipo, sim, e ao lado, de facto, a chorar pelo guarda que morreu.
Sim. Não, e por isso eu percebo, mas lá está, ou seja, o cemitério não deixa de ser um local público, e portanto, tu podes fechar um cemitério... Para fazer isto?
Yeah. Mas não sei.
É uma questão. Segundo ponto, que eu... Ah, e isto dá para imensas coisas, lá está.
Se o Presidente autorizar, não é? Podes tudo.
Ah, e podes fazer reportagens relacionadas com a atividade cemiterial. Conhecida esta palavra?
É um CAI, não é? Atividade cemiterial, tipo, atividade tem cemiterial. Um código de atividade económica.
Sim, ou seja, até agora, cagarras e atividade cemiterial. Pronto, depois o resto é tipo salvas de tiros nas cerimónias fúnebres militares.
Yeah.
Mas...
Tu curtias ter salvas de tiros?
Não.
Eu não tenho nenhuma ligação ao ramo militar.
Nem
e
eu.
Achava que era divertido.
Eu tenho o dia da Defesa Nacional.
tens a cédula, aquele cartãozinho.
Talvez.
Sabemos se aquilo é mito ou não. Tipo, se tu não fores ao dia da Defesa Nacional, és o primeiro a ser chamado para ir para a guerra.
Não, acho que não é, só para assustar.
Mas é,
tática militar.
Mas é um mito que...
Sim, então quer dizer, o primeiro a ir era o Renato Sanches. Percebes?
Renato Sanches faltou.
Renato Sanches já faltou.
Já não me lembro dessa história.
Jogo de Champions.
Ah, aí ele ainda é boss.
É. Yeah. Mas é boss não, porque é o primeiro agora.
É o primeiro e para a guerra.
Não, mas ou seja, eu acho que... Não, não, não queria ter salvas. E ainda por cima, na minha idealização ideal...
Uhum.
Idealização ideal?
Desculpa. Idealíssima.
Na minha idealérrima...
Yeah.
Eu vou morrer a visitar as Ilhas Selvagens,
uhum.
E uma salva de tiros pode comprometer as cagarras.
As cagarras.
E portanto,
full circle.
Muito love pelo Francis. E portanto, acho que
vamos manter as cagarras.
Sim, vamos manter. Pronto, salva de tiros. Mas ao mesmo tempo, o que é uma. Mas fica para depois.
Mas tu gostavas de um teatro em tua homenagem?
Não, eu não gostava de um teatro. Eu gostava de fazer uma brincadeira. Eu.
Sim.
Tipo, isto é narcisista. Isto é narcisista. Sim, não assim, mas ou seja, mas uma brincadeira, se calhar é um bocadinho narcisista. Acho que é narcisista. Tu pensas na tua.
Imagina deixares um guião.
Sim, adorava.
Para a tua família fazer. Adorava. Tipo, toda a gente mal, não é?
Sim, adorava.
E tipo, se esta pessoa morrer primeiro que eu, então substituir por Albano Jerónimo, estás a ver? Tipo, sim, ou seja, tipo, substituir atores da tua família, se fosse preciso, fazias ali uma peça.
Não, mas isso acho que era só se eu morresse novo.
Ok. Então, mas. Porquê que não tens isso preparado? Prepara-te.
Porque vai escrever. Sou sócio número 1 do Estrela.
Exato, é só aí é que sentes
só quando eu for. É que, não,
achas que os jogadores do Estrela vão ao teu funeral? Se tipo, se fores sócio, se morreres o sócio número 1?
Acho. Vai, não, o jogador não sei, mas o presidente acho que vai.
Se calhar é um jogador assim, o capitão.
Talvez. Não sei.
E avisar, tipo, que é o Tomás? Está.
Sabia. Este gajo é sócio número 1.
O teu irmão todo contente passou a ser o sócio número 2. Tipo, 6002. Porque o teu irmão continua.
Sim, e portanto isso acho interessante. Atuações musicais, agora que estou a pensar, choca-me se calhar um bocado mais. Atuações musicais.
Tipo lançar um álbum, não é?
Tipo, o produtor, onde é que está o palco?
Listening
pá,
party.
Não está, temos de desenrascar. Qual é que vai ser o teu palco? É óbvio, não é?
Yeah. Vais para cima de um jazigo.
Sim, e portanto isso choca-me um bocado. Portanto, intervenções teatrais era um tópico que achei interessante. Depois, transporte. Caso de um guarda, morre.
Nas Ilhas Selvagens,
todo quebrado. O outro liga-lhe, não sei o quê. Há um transporte que legalmente vem previsto.
Uhum.
E eu vou passar a ler, porque acho que
por
a ler é muito mais interessante. Que é, se o caixão ou a caixa...
Ou a caixa. Porque
atenção.
Pode estar todo desmembrado e pode tudo ir num...
Não, e podes não ter um caixão.
Claro.
Imagina o que é, tu morres, só tens uma caixa. Se calhar o guarda também é atalhante.
Yeah. Um saco do Pingo Doce, daqueles fortezinhos.
Sim. Se o caixão ou a caixa, contendo o cadáver ou as ossadas, forem transportados como frete normal por via férrea, marítima ou aérea, devem ser introduzidos numa embalagem de material sólido que dissimule a sua aparência, sobre a qual deve ser aposta de forma bem visível a seguinte indicação: manusear com precaução.
Epá, isso é genial.
Ou seja, primeiro isto revela logo o tabu em relação à morte, que é tu tens que dissimular aquilo que ali está.
Uhum.
E portanto, é uma bimbi? Não sabemos. É uma bimbi? Pá, não sabemos. Manusear com precaução? Yeah. Não sabemos. E o que me levanta um pensamento, que é, será que a quantidade de pessoas... que leva embrulho a mais da Decathlon.
Na verdade,
não, tá, não vai tentar dissimular algo. Quer dizer, se tu fores num caixão, ainda é grande. Ou seja, precisa de uma quantidade de papel grande.
É preciso ser uma bicicleta
daquela... E não se vê assim tanto papel de embrulho da Decathlon hoje em dia nos presentes. Mas quando tu vais à Decathlon, é toda a gente a tirar papel da Decathlon.
Então é tipo, estão a preparar o quê? Não é? Estão a querer dissimular um cadáver, sim, para poder andar em frete normal.
Sim.
Pá,
e que deve sair mais barato, pá, porque é um...
Tipo, mas tem que haver um artista plástico aqui, não é? Tipo, para conseguir disfarçar...
Não, é isso, como é que tu dissimulas?
Não é? Tipo, para conseguir disfarçar e criar... Tipo,
a coisa de Decathlon vai.
Aquilo é preciso origami.
Pode ser uma canoa. Não, é pá, ou seja, coisa de Decathlon, dissimular,
vai,
entra.
Vai.
Embrulho.
Canoa, não é?
Canoa.
Mas tipo, estou a pensar se não via tipo um mestre do origami que tipo, que em vez de um caixão transformava aquilo num jeep, sabes? Tipo, o tipo, para anunciar com cuidado, estás a ver?
Sim,
tipo,
sim.
A fazer isso.
Isso podia ser.
E pá, isso deve ser também.
Tipo, frigorífico.
Será que frigorífico dá bada bem? Está fresquinho? Está certo. Agora, será que há tipo pessoas preocupadas com... Pessoas vão roubar órgãos e coisas assim do género, portanto temos que dissimular...
Ah, isso é um bom ponto. Isso é um bom ponto.
O cadáver. Ou será que há pessoas tipo taradas que querem fazer certas determinadas atividades?
Eu acho que os cadáveres? O primeiro espírito da lei, o espírito da lei aqui é...
Não chocar as sensibilidades.
Não chocar as sensibilidades.
E então a minha encomenda da Amazon vem com um cadáver ao lado. Sim. Assim, só para mandar vir em frete normal.
Exato. Ou então o Uber Eats. Pá, pedi salmão. Pedi salmão, vem só uma mão. Opá, não, isto é perfeitamente viável. Não, é uma caixa sólida.
Tipo, é tão dissimulado que vai na mochilinha do Uber Eats.
Tipo, um erro, pode ser em erro. O que eu estava a dizer em erro. Já, isso
é... Pá,
adorava. Pá, tenho um futuro emprego. Pá, vou completamente largar a imobiliária de tendas e abrir uma empresa de dissimulação. Yeah. É tipo, tu levas isto ao limite.
Yeah, tipo, Uber Eats. É um candeeiro ou é a cabeça da minha avó? Tipo, não, sim, sei,
não sabes. Não, e levas isto ao limite uma empresa de... Ou seja, depois não precisa de ser cadáveres. Uhum. É tipo, tudo o que quiseres dissimular...
É contigo.
Diz-me.
Bem, tinhas que ter um bigode, pá, tipo dissimulador máximo,
sim,
sabes?
Sim,
tipo,
sim.
Estás sempre tipo... Acha que entrou na sala, bates palmas, é uma cozinha. Sabes? Cai, tipo, um papel de cenário.
Sim, cai tudo. Pá, isso era uma coisa de gênio. Tipo uma... Isso era uma empresa...
Só um dissimulador.
Sim, eras um dissimulador.
Yeah. Quer parecer um jogador de futebol... Fala comigo, eu tipo, mudo o outfit e...
Vai, quer chegar... claro que depois entra aqui questões de... quer
dissimular é crime. Legal.
É pá, calma, não é isto que estamos a falar.
É dissimular à vontade, mas não é à vontadinha.
Sim, não é à vontadinha, tipo, calma.
Estás ao homem da lei.
Queres transportar um corpo dentro dos coisas legais, tudo bem.
Em que me permite, em que incentiva dissimular.
Sim. E depois também acho graça, ou seja, se calhar as maioria das pessoas não sabem que frete é um termo jurídico
de transporte.
Mas acho engraçado que eu não sabe tratar disso como frete normal. Porra, meu! Que normalidade tem de transportar um cotovelo na mochila! Acho isto muito, muito giro.
Fazer um frete normal, nunca há de ser uma atividade simpática. O meu pai, uma vez, teve que levantar um Pai Natal à alfândega e foi uma chatice. Agora, não vais fazer perguntas adicionais sobre isto,
mas sim, portanto, dissimulação, eu acho que era. Acho que era uma coisa. Ou seja. Atividade cemiterial para as finanças?
Sim.
Doutor Finanças está aí à porta com isto?
Como assim? Tipo...
Não, ou seja, deve ter que descontar e bem.
Tipo,
ou seja,
atividade cemiterial.
Sabes quanto é que a coisa levou...
Deve fazer bem bom dinheiro. Toda a gente que gera aí cemitérios e funerários...
Sim.
Com o investimento da população, que é uma...
Sim. Ou seja, imagine, e dando aqui um caso muito concreto, que é... Quando morreu o meu primeiro avô, o primeiro, um de dois...
Yeah. Metade.
O avô... Desculpem, epá, peço imensa desculpa. Não volto cá outra vez, prometo. Este humor marrido. É isso, ou seja, é uma hora tão aflitiva. É tipo um paninho para tapar a cara de renda, 30 paus.
Yeah.
E tu na altura é tipo, pá, não vou estar. Porque tu até te sentes mal contigo, se calhar, a pensar, pá, não é a altura de estar a pensar em dinheiro.
Yeah,
esta
não,
pessoa
não vou
deu ser... vida por mim, sim. Foi a minha mãe.
Uhum. Não vou estar a pensar
em poupar. Estou a pensar nisto, a poupar e não sei o quê. De repente é um investimento do caraças.
É.
Mas tu percebes, pá, essa cena, isto foi em 2012, ficou-me na memória. Ou seja, 2012 já foi há.
Ainda anos, havia. 12 anos já.
Sim, mas ou seja, já foi. Espanha em 2013 estava.
Estava ainda.
Pronto, não foi assim há tanto tempo, mas. E agora, recentemente, eram 60 euros alugar.
Alugar o pano.
Alugar o pano.
É tipo,
ou seja, põe, metes, põe, tira.
Está presente durante. Sim. A... Depois.
Viaja e depois tira, pano, guarda.
Lavar a senta.
Pastilhas.
Pastilhas. E segue.
Impressionante. E segue para a cara da Dona Alzira que vem a seguir.
Yeah. Aí é bem. Compensa. Sim. Trazer um pano de casa.
Eu acho que compensa muito trazer. Eu acho, e tenho aqui um novo critério para as avós que estão sem pouco para fazer.
Bordar o pano do seu falecimento.
O conceito de enxoval. No conceito de enxoval, entrar também panos de cara, barra rendas, barra tudo o resto, para estas alturas.
É que às vezes já me confundo, tipo, guardanapos de pano, toalhas de mesa, etc. E tipo, eu olhar para um pano de casa, tipo, será que isto é para o pano de funeral? Sabes? Tipo, pensar, será que este pano de cozinha é aos quadrados?
Não, e é poupar, é porque imagina, 60 euros.
é dinheiro.
Percebes?
Sim, sim, sim.
Vou investir,
para o lugar.
Vou investir no passo do Estrela Amadora ou vou preparar a renda do meu avô? Epá, não. Tenho que pensar nisto.
Pá, porque, tipo, é que é, pá, tipo, eu estou chocado é com o alugar. Tipo, isto agora mudar as condições económicas, não é? E antes era 30 euros, lenço.
Ficaste.
Lenço, ótimo, bordado, com as iniciais da tua avó, se calhar vai até, tipo...
Vai deteriorado.
Yeah,
tipo... Imagina, estás aqueles chaveiros que tu tens a dizer Paulo, sim, Mónica, sim. Não sei o quê... Tu entras na funerária e tens tipo a renda toda com as iniciais, tipo Fernanda, Paula, para tu poderes escolher e meter.
A melhor irmã do mundo.
Sim, 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 sim. Saudades dos primos.
Exato.
Que é sempre eterna saudade.
E agora é tipo 60 euros para alugar durante umas horas.
Sim.
Yeah, deve fazer muito dinheiro em funerária.
Faz, faz.
É porque lá está, tipo, tu estás tão.
E é cultura, é? Ou seja, a população envelhecida, cultura portuguesa.
Yeah, de querer estar.
Sim, de querer estar presente e portanto. E, portanto, é tramado. Mas, pronto, ou seja, isto foi um tema que me entusiasmou...
Certo.
De pensar...
Será entusiasmo a palavra certa, Tomás?
Era porque eu parei a minha tese de mestrado para estar a ver isto e, de repente, olhei e estava uma hora e meia a ler isto.
Uhum.
Ou seja, entusiasmo no sentido de... Ah, curiosidade.
Certo.
Se falarmos de curiosidade no sentido de entusiasmo. Uhum. Mas de quem é que faz isto? Ou seja, tem que haver uma comissão, que não é internacional, como a outra, mas tem que haver uma comissão... Que prepara isto.
E que decidas...
Agora, se os coveiros estiveram presentes ou estavam numa guerra civil, não sabemos, nem vamos saber. Mas, interessante pensar estes pormenores.
Que tem que...
Para a espessura da madeira, regular... dos caixões, está lá tudo. Ou seja, este decreto de lei, está lá tudo.
Tudo o que é morte...
Espessura, tudo o que é morte.
Está lá, tipo, estar no cemitério. Tipo, para mim é bizarro, tipo, as atividades dos cemitérios, claro que faz todo o sentido, mas estarem legisladas... E agora, tipo, imagina, mas fazer um teatro, tal, claro, tipo, não podes perturbar, e agora, tipo, estava-me a lembrar, porque a minha primeira relação acabou num cemitério, acabaram comigo num cemitério,
epá, isso é
e mesmo. Eu penso que é tipo, será que, tipo, eu devia ter pedido autorização ao Presidente da Junta para ir para lá antes?
Será que foi teatral?
Será que foi teatro e, portanto, tipo,
será que conta... Pois...
Mas é que, tipo, atenção, não foi depois num funeral, foi tipo... Sabes,
agora estou a duvidar das tuas motivações para ir para jurista.
Quando tu és jovem e, tipo, e não tens bem um sítio para falar, porque tipo, não apetece estar num sítio bem público e, tipo, e não tens casa ainda para estar, porque estão lá tipo, os teus pais e não sei o quê, então andávamos a procurar um sítio para falar para acabarmos. E bem, o cemitério parece
sossegado. Ah, mas espera, mas... mas calma, diz-me o cemitério, qual é que era?
É de Prazeres.
Ok, pronto. É um condomínio.
É um condomínio, tipo, é um condomínio. Tem um bom portão.
Sim, é isso, aquilo
condomínio. Está bem regado.
Tem árvores, sim. Aquilo é o pulmão da...
E portanto, tipo...
Ou era o pulmão
é da... um dos pulmões da, sim, cidade.
Da cidade.
Portanto, se calhar, devia ter mandado uma cartinha ao Presidente com 48 horas de antecedência, tipo...
Sim, sim, sim.
Vamos acabar aqui uma relação.
Não se preocupe, não é teatral, não, é verdadeiro. É verdadeiro. Portanto, você não me diz, não vai dizer nada sobre isto, não tem mão sobre o que eu vou fazer. Isto podia ser.
Yeah.
Mas sim, por isso entusiasmou-me só pensar que de facto tem que haver a regulação sobre isto e pá, e quem é que pensa e quem é que vai pensar nestas coisas todas,
quem é que tem cabeça, isso, não é? Tipo, sim, mas sim, aí sim. De facto é uma parte Tomás, a morte faz parte da vida, não é?
Não, pois faz, a morte enaltece a vida e portanto É o quê?
Eu acho que é a grande mensagem deste podcast.
É a grande mensagem deste podcast.
Tens mais alguma coisa do teu tema?
Não, acho que estamos.
Acho que passaste o teu entusiasmo sobre a morte para as pessoas e pessoas do direito das sucessões que nos estão a ouvir
invistam
nisto.
Pá. Sim, sim, sim. Isto é um negócio do caraças. E tendas, quem quiser.
Deixa-te o teu contacto depois no final. Tomás, olha, muito obrigado,
olha, obrigado por teres
vindo. Sigam o Tomás Rodrigues, se ainda não o fazem, nas redes sociais. E o Tomás vai estar a fazer a sua brincadeirinha do abecedário até... Não queria, desculpa. Não queria descredibilizar o teu trabalho.
É brincadeirinha.
Não querias fazer...
Brincadeirinha porque é numa creche.
Exatamente. Até ao final das eleições, não é?
Sim.
E portanto sigam para ver o que é que ele consegue arranjar com a Y para a política portuguesa. Ah, vais fazer o abecedário nacional?
Acho que sim.
Ok. Mas Z não te safas. Z e X...
Z, Zé Povinho, não brinques comigo.
Giro.
X... Cheque-mate político.
Ninguém vai achar essa refrescada.
Xadrez político.
Xadrez político é que é, não? Sim. Bom, portanto, sigam o Tomás. Se gostaram do podcast e querem apoiar o podcast, deem 5 estrelas e até para a semana, malta. Obrigado, Tomás.
Foi um gosto, obrigado.
Um abraço. A telenovela, o Guilherme.
mulher mandou a vê-la. Gostou tanto dela, mal posso esperar um filme, um novo bar, uma bela mozarela. Vem lá a sequela, mal posso esperar, mal posso esperar.